política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Começam a aparecer os rumores sobre o destino do deputado federal José Augusto Maia, após a queda política que aconteceu quando o comando do partido PROS foi retirado dele bruscamente. As informações estão sendo divulgadas pelo blog da Folha de Pernambuco de que José Augusto pode ingressar no PEN, esse partido que é um partido novo, Partido Ecológico Nacional. Ele pode ter o seu comando também dissolvido e o José Augusto pode passar a comandar o partido e levá-lo para a base do senador Armando Monteiro, formando a coligação para as convenções que devem acontecer semana que vem. O problema é que, se isso acontecer, José Augusto resolve o problema de Armando Monteiro em relação à perca de um partido, mas não resolve o seu problema em relação à eleição de 2014, porque não há janela política para uma mudança de partido agora e uma candidatura carimbada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Isso não pode acontecer, a não ser que haja uma decisão judicial. Ontem eu conversei por telefone com o deputado José Augusto. Ele disse que uma tentativa também seria o retorno dele ao partido PTB, partido de origem, o partido de Armando Monteiro, e ele tentaria mostrar na justiça que houve uma traição política e que isso fez com que ele se tornasse a sua eleição insustentável, inviabilizada, e tivesse que voltar para o partido que estava e tentar na justiça uma autorização para ser candidato com essa mudança de partido depois do prazo. Se isso acontecer, vai ser um fato quase que inédito no Brasil. Eu particularmente não tenho conhecimento de uma mudança partidária depois do prazo que foi homologada pela justiça. É algo muito difícil de ser confirmado. De qualquer forma, a situação política de José Augusto ainda corre muito perigo, ainda é algo indefinido. Não há hoje possibilidade, nesse momento, de uma candidatura viável para José Augusto Maia. Não há. Se tentar na justiça, será um caminho difícil. Mas volta-se àquela situação em que o deputado, o ex-prefeito, passou durante muitos anos em candidaturas passadas, há 4 anos atrás, há 2 anos atrás, em que tudo dependia da justiça. Cada passo que se dava dependia de uma decisão judicial. Agora, a situação está no mesmo peso, aliás, é a mesma situação, dependendo ainda da justiça, mas com um peso muito maior do que o que se tinha antes. Inclusive, está previsto para amanhã o julgamento do recurso que foi apresentado no Tribunal Superior Eleitoral, onde ele já perdeu por decisão monocrática e agora essa decisão vai a pleno. E aí ele pode ter mais um problema. Se perder no pleno do Tribunal Regional Eleitoral, em relação ao recurso que apresentou tentando invalidar a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, só vai caber um recurso na esfera federal. E muito difícil de ser alcançado. De qualquer forma, é improvável que José Augusto Maia possa, ao menos, ser candidato nessa eleição.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:12, muito bom dia cidade, bom dia toda a região agreste, começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate e a partir de agora vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Vou comigo Romenique, bom dia Romenique.
Bom dia Ney, bom dia Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Seu palpite pro jogo de hoje?
Palpite pro jogo de hoje, 3-2 Brasil.
3-2?
3-2. Jogão de muitos gols e um jogo bem movimentado hoje.
Pode baixar o BG um pouquinho. O Brasil vai levar 3 gols. Não. 2 gols.
É isso.
Mas vai ser algum contra ou não?
Não. Hoje é 3-2.
3-2, certo. Isso. Márcio já tá aqui com a maquiagem nova, viu? Inclusive chegou agora, né? Passou um bom período. Começou ontem de noite, início da madrugada, e saiu do salão agora, tentando fazer com que as coisas fossem resolvidas, né? Mas, enfim. As pessoas podem ver lá no complexo, daqui a pouco ela vai estar lá, né, junto com a equipe que já está se arrumando lá no estacionamento.
Outra maquiagem, mas
foi.
Continuou na mesma situação. Acho
que chamaram um pedreiro para poder resolver o problema.
O pouco foi grande.
É, aquela massa acrílica, não tem? Os baldes.
Mas assim mesmo, né? Nem sempre.
8:13, né? A gente começa o programa de hoje, muito assunto para falar, inclusive quando juntar assim, jogo da Copa, com política, só um monte de coisa.
Muito assunto de jogos, né?
De jogos, política quase nada. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Seu palpite para o jogo de hoje na Copa. A gente tá fazendo, inclusive, um bolão aqui. Vou colocar seu
nome.
Olha,
eu acho que se a gente ganhasse por 2-0, já estaria
mais. 2-0. Pronto. O valor do bolão aqui é R$10. Depois, se você perder, a gente manda uma forma de resolver, né? Se ganhar, a gente discute depois.
Pois é.
2-0. Inaldo, em relação à campanha de Paulo Câmara, foi lançado nas convenções, né? Mas fica aquela coisa do brilho do candidato, do ofuscamento em relação ao Eduardo Campos, inclusive dentro do grupo, da coligação, o comando da campanha, que ainda fica sendo das pessoas ligadas a Eduardo Campos. Quando é que Paulo Câmara vai decidir montar a sua própria equipe para essa campanha?
Olha, Ney, a semana passada, o prefeito de Jaboatão, Elias Gomes, que é do PSDB e é uma das figuras mais importantes da política de Pernambuco, é um homem que tem uma cabeça política muito boa, ele deu uma entrevista aqui à Folha de Pernambuco e reclamou da condução da campanha do Paulo Câmara. Aliás, ele reclamou inclusive da escolha de Paulo Câmara como candidato a governador. Ele achava que o candidato deveria ser, para usar uma expressão dele, uma pessoa que tivesse mais estrada, mais experiência política, e disse que se dependesse dele, o candidato teria sido o ex-ministro Fernando Bezerra. Mas tudo bem, já que o candidato não foi Fernando Bezerra, o importante, disse Elias, era que, ou é que a partir de agora, se passe a cuidar efetivamente da campanha eleitoral. Então ele fez uma outra reclamação, que foi a seguinte: ele disse, olha, até agora os aliados estão marginalizados na condução dessa campanha, só quem está dando as cartas são os eduardistas, foi o que disse o prefeito Elias Gomes. Pois bem, ontem, um dia após a realização da convenção, o candidato Paulo Câmara anunciou a criação de um conselho político formado pelos presidentes dos 21 partidos que apoiam a Frente Popular. E aí vai ser uma coisa meio engraçada, Ney, quando você colocar nesse conselho, ou quando convocar uma reunião desse conselho, vão estar lá, lado a lado, o presidente do DEM, Mendonça Filho, e o presidente do PCdoB, o ex-preso político, ex-guerrilheiro Alani Cardoso.
Ou seja, ideologia partidária, história, ficou meio que pro beleléu, né?
Exatamente. Então, é uma frente com pouca consistência do ponto de vista de unidade política, pois justamente devido à sua heterogeneidade. Mas acho que para atender aí o prefeito Elias Gomes, o candidato Paulo Câmara anunciou a criação desse conselho político, cuja primeira reunião deverá acontecer depois de amanhã, na próxima quinta-feira. Então caberá a esse conselho conduzir aí, ou pelo menos orientar a condução política da campanha, enfim. É o mínimo que se esperava, né? Depois que se formou uma frente política tão ampla e tão heterogênea, o mínimo que se esperava era justamente isso, a formação de um conselho para que os problemas que deverão aparecer e não serão poucos, sejam resolvidos por esse conselho, por esse conselho. E a condução da campanha não fique apenas sob a responsabilidade daquilo que Elias Gomes chamou de eduardistas.
Naldo, em relação ao Inocêncio Oliveira, a gente tinha falado ontem que ele esteve presente lá na convenção do Paulo Câmara. Então, está resolvida a situação do PR, né? Já está dentro da coligação mesmo. E aquilo tudo, acho que não passou de quê? Mais uma cena folclórica de Inocêncio.
Você sabe que Inocêncio Oliveira é um político que tem um temperamento muito instável, né? Ele se aborreceu no final de semana, aliás, na semana passada, com uma declaração de Eduardo Campos, rotulando ou incluindo ele na relação das velhas raposas da política que precisam já ir para casa, por aí vai. Então, ameaçou romper, ameaçou ficar com Armando, e mais, foi convencido aí a convenção, foi com os deputados Sebastião Oliveira e Alberto Feitosa. Primeiro encontrou-se com Eduardo Campos num hotel aqui do centro da cidade, onde todos marcaram para se encontrar o governador João Lira, o prefeito Geraldo Júlio, os membros da chapa majoritária e algumas figuras mais importantes da aliança. E aí o Inocêncio foi para lá, recebeu um abraço de Eduardo, aí compareceu ao palanque lá da convenção. Agora, há um outro probleminha aí, né? É o seguinte, a convenção deles, do PR, será depois de amanhã, quinta-feira. E na última sexta-feira, Inocêncio andou telefonando para alguns amigos, consultando-os sobre a possibilidade de reconsiderar mais uma vez a sua decisão de sair da política para se candidatar a deputado federal. A reeleição, né? Seria o 11º mandato dele. Se isto de fato acontecer, cria um problema para o primo dele, o Sebastião Oliveira, que ele próprio apresentou como seu sucessor e herdeiro político. Porque Sebastião já está em campanha para a Câmara Federal há muito tempo, e se Inocêncio por acaso resolver se candidatar à reeleição, cria um problema para Sebastião. Provavelmente percam os dois, né? Porque talvez não haja votos suficientes para a eleição de ambos. Esse é um probleminha e que ainda está pendente na Frente Popular. O outro é a questão do PDT. O presidente nacional do partido, Carlos Lupe, ficou de telefonar para José Queiroz na última sexta-feira. Até ontem não havia telefonado para dar uma resposta definitiva sobre o rumo do partido aqui em Pernambuco. Só que ontem, numa coletiva de imprensa, o senador Armando Monteiro disse o seguinte: olha, isso é uma questão resolvida. Armando dá o apoio do PDT a ele, Armando, como fato consumado. E anunciou mais o seguinte: o vice será o deputado Paulo Rubens Santiago, que, coincidência ou não, é o único membro do partido de expressão que está apoiando a candidatura do PTB ao governo do estado. Então, é uma situação curiosa. 95% das lideranças do partido empenhadas aí na campanha do Paulo Câmara, e o presidente Carlos Lupe querendo levar o partido para o senador Armando Monteiro, e parece que vai levar, porque se de fato ele fosse liberar o partido para ficar com o Paulo Câmara, tem a impressão que já tinha feito isso. Ele vem cozinhando Queiroz desde a semana passada, já tiveram vários encontros, 4 precisamente, de segunda-feira da semana passada até a sexta, conversaram 4 vezes e ele ficou de dar uma resposta a Queiroz, não deu até agora, é porque seguramente está sinalizando que vai ficar com a candidatura do senador Armando Monteiro.
Tá certo então, Inaldo, um grande abraço para você, obrigado pelas informações e boa partida logo mais à tarde.
Obrigado também, Ney, e até amanhã.
A gente continua com o programa, deixa eu trazer Nebulosas. Deixa eu trazer a matéria que saiu no blog da Folha sobre o caminho, né, que pode ser traçado por José Augusto Maia, essa possibilidade de filiação ao DEM. e de tomar para si o comando do partido, ao PEN. Eu disse DEM, né? Ao PEN. Vamos ouvir.
Folha de Pernambuco. Zé Augusto Maia pode ingressar no PEN e levar sigla para Armando. Após perder o comando do PROS em Pernambuco, o deputado federal José Augusto Maia pode presidir uma outra legenda. A executiva estadual do PEN, Partido Ecológico Nacional, pode ser dissolvida ainda nesta segunda-feira, dia 16, e a nova direção pode ser repassada ao parlamentar. E fechando esse movimento, Maia poderá levar a legenda para o palanque do senador Armando Monteiro Neto, PTB, que inclusive tem reunião marcada com dirigentes da sigla na tarde de hoje. A proposta será colocada na mesa e o martelo pode ser batido na sequência. A ideia do PEN é garantir o ingresso de um deputado federal nas suas hostes e receber o indicativo de que poderá contar com uma postulação bem estruturada para tentar eleger ao menos um representante por Pernambuco no Congresso Nacional. A legenda atualmente conta com a pré-candidatura de Michel da Mata ao governo do estado.
Romenick.
Eu fico analisando, né, aqui a notícia, e aí eu observo o seguinte, né? O choro de José Augusto Maia aqui na Rádio Polo FM na última semana, né? É, devido à questão de ter sido destituído da presidência de um partido. E aí a gente começa a analisar uma questão, né? Na política, a desgraça de um é a felicidade do outro. Porque o que aconteceu com José Augusto Maia no PROS na semana passada está acontecendo agora com o PEN, né? É, o PEN que hoje tem uma pré-candidatura, né, do Michel da Mata a governo do estado, que tem já toda uma estrutura com sua seu diretório, né, constituído com
inclusive
presidente
assim,
e tudo mais, vai ter agora, vai ser destituído, a suposição é, pelo menos é o que está na matéria do Bloco da Folha, vai ser retirado da mão do Michel da Mata. Isso é entrega a José Augusto Maia. O que aconteceu e o que o José Augusto Maia chorou na semana passada, possa ser que quem vai chorar agora essa semana é o Michel da Mata.
Deixa,
né,
eu contar uma piada sem graça aqui, e de forma muito mais legítima, porque é Partido Ecológico da Nação, o candidato é Michel da Mata.
Exatamente. O Michel da Mata, tá certo, tá vendo, massa.
Tem tudo a ver.
Tá um stand-up, né? Mas voltando à matéria em si, né? Armando perdeu o PROS, que querendo ou não foi um partido que nasceu grande, né? Nasceu com uma grande estrutura no Brasil e foi em busca agora do PEN, que não tem a estrutura que o PROS tem nacionalmente, não tem o tempo eleitoral que o PROS tem nacionalmente, mas querendo ou não, perdeu um partido, foi em busca de outro, não tirou do palanque de Paulo Câmara, da coligação de Paulo Câmara, mas sim de uma estrutura de um dos considerados partidos nanicos que estariam disputando essa eleição ao governo do estado de Pernambuco. Só a ironia do destino, né? Quem chorou por perder um partido, falou em estupro eleitoral, falou-se muito, né, de covardia, de tomar partido, pode estar participando de uma articulação de tirar um partido de uma outra pessoa.
Agora,
né?
É um absurdo o que são os partidos hoje, né? O Inaldo estava falando
vendido,
agora há pouco.
Partido de aluguel, né?
O Inaldo estava falando agora há pouco sobre partido de esquerda que hoje está com partido de direita e vão formar uma cúpula de comando de uma candidatura. Aí você vê agora essa situação envolvendo o PROS e o PEN, são partidos que foram criados já no intuito de serem negociados.
Ser negociado, de alugar. E quanto não rola, né, de dinheiro nessas negociações? Quando o Inaldo estava falando, veio na minha mente a seguinte situação, né? Ele disse que antes de ir para a convenção, o Inocêncio se encontrou com o Eduardo. E o Inocêncio estava magoado sobre a declaração no Roda Viva das velhas raposas, quando foi perguntado, porque ele tinha uma ligação com o Inocêncio e assim por diante. Então imagina Eduardo no seu apartamento com o Inocêncio Oliveira e batendo. Não, você, raposa, você, de jeito nenhum. Eu estava falando de outras raposas, agora de você não, né? E aí fica muito complicado, né? São muitas ironias, são muitas dubiedades na política, né? Infelizmente os discursos são muito dúbios e aí fica a critério do eleitor, da população, analisar cada pontinho, né? Cada ponto, e a gente tá aqui justamente para tentar buscar lá no detalhe e apresentar a população
explicar,
essa situação.
Explicar, traduzir, né? Exatamente. O que acontece.
Exatamente.
São assuntos que, se forem ditos por um político, dificilmente vai acontecer, né?
Com
ou
certeza.
Talvez nunca. Nenhum político vai admitir que esses partidos são negociados dessa
forma. Agora, com a questão do Zé Augusto, eu concordo com você o que foi dito no editorial. Não vejo aqui resolver o problema de José Augusto Maia. Estão dando... Pode ser que chegue a presidência do PEN para José Augusto Maia, mas a situação eleitoral, na minha concepção, não muda, né? Não vejo como o Zé Augusto ser candidato pelo PEN hoje. A inscrição era até outubro do ano passado. Né? Voltar para o PTB, não vejo nenhuma jurisprudência para isso. Nunca vi um caso como esse do cara ter o direito de da pessoa ter o direito de voltar ao partido de origem para poder concorrer à eleição. Não vejo. Sinceramente, aí muitas especulações surgem nas ruas, né? Isso aí fica a critério da população. E não vejo. Não vejo ainda a situação de José Augusto Maia, o que passa pela cabeça do mesmo. Eu acho que aí vai ser entregar o PEN a José Augusto Maia, e José Augusto Maia participar da coordenação de Armando Monteiro no Agreste Pernambucano. Porque para ser candidato não tem como, né? Não tem de jeito nenhum.
Inclusive, eu acho que para uma saída honrosa de José Augusto seria interessante a articulação da campanha de Armando Monteiro nessa região. Muitas vezes é preciso que o político saiba dar um passo para trás para poder dar dois na frente mais adiante. E isso precisaria ser aprendido por José Augusto. Na história de política de Pernambuco aconteceu muito isso. Não exatamente assim, mas de políticos que abriram mão de uma candidatura ou não fizeram por se dedicar a um projeto maior de um conjunto. O Paulo Rubem, por exemplo, pouca gente lembra, mas ele já foi candidato a governador de Pernambuco pelo PT, acho que no ano de 92. E naquela oportunidade foi necessário que ele fizesse isso para que elegesse justamente o João Paulo para a Assembleia Legislativa na época e o Humberto Costa, que hoje nós temos aí um senador da República e um deputado federal com possibilidade de se tornar senador. Então a história se constrói muitas vezes com base em renúncia, né?
Mas são poucos políticos que têm um
necessário
como esse, né?
Maurício Hans,
se sacrificar.
Maurício Hans recentemente, né, foi colocado para disputar uma prefeitura, foi colocado também como secretário de Estado para abrir vaga na Câmara dos Deputados para outros políticos, enfim, isso acontece na política. É algo que muitas vezes precisa ser feito.
Tem que haver o desapego político, né? Que muitos, infelizmente, não têm. Muitos políticos não têm esse desapego pelo poder, né? E aí, se sacrificar em algum momento eleitoralmente para conseguir frutos mais à frente, né? Eu acho que essa seria a situação de José Augusto Maia. Nesse momento, coordenar a campanha de Armando em Pernambuco, mostrando que a prioridade hoje seria o governo de Armando Monteiro. E creio, disse aqui isso já em um programa uma vez, creio que o Armando chegando ao poder é tão importante para o Taboquim Santa Cruz do que as demais candidaturas. Não tô a candidatura do Ernesto é importante, do Toninho do Pará é importante, do José Augusto Maia, se conseguir, seria importante chegar ao poder, mas hoje creio que a disputa do governo do estado para o Taboquim é tão importante quanto as demais candidaturas.
8:39, aquela história, aquela questão do discurso de Eduardo Campos, foi falado ontem, onde ele disse que Lula recebeu de Fernando Henrique um país melhor do que Fernando Henrique recebeu do sucessor. Dilma recebeu de Lula um país melhor, mas não vai entregar um país melhor do que recebeu de Lula. Vamos ouvir a matéria que está no blog do Hinaldo Sampaio sobre esse tema, que foi colocado, né, trazido pelo ex-governador, candidato à presidência da República, Eduardo Campos.
Blog do Hinaldo Sampaio. Eduardo Campos diz que Dilma vai entregar o país ao sucessor um pouco pior do que recebeu. Eduardo Campos tenta se consolidar como terceira via na eleição presidencial de outubro próximo, com um duro discurso de oposição a Dilma Rousseff, cuja popularidade está em baixa. Já havia chamado de madrinha da inflação e outras coisas mais, e agora passou a dizer que a presidente vai entregar o país ao seu sucessor em pior situação do que recebeu, sendo caso único nos últimos 25 anos. Itamar Franco, disse ele, entregou à FHC um país mais arrumado do que ele recebera de Fernando Collor, que, por sua vez, entregou a Lula um país menos problemático do que o que lhe foi entregue pelo antecessor, O petista, por sua vez, entregou o país a Dilma com menos problemas do que aqueles que lhe foram repassados por FHC. E a atual presidente vai entregá-lo ao sucessor, ainda que seja ela própria, bem mais vulnerável do que o que recebeu de Lula. Não se sabe ainda se esse discurso vai colar, mas é uma tentativa a mais.
Oito horas e 41 minutos, presença aqui do Cídio Caldeirão, aqui, Cídio do Caldeirão aqui no estúdio, né? Deve ter algum político graúdo que vem pra cá hoje, aí ele vem observar os bastidores aqui. Romenique.
Eu concordo com o Eduardo Campos, e, historicamente eu concordo, até porque se for agora dentro de uma outra visão, se Itamar Franco entregasse ao seu sucessor o Brasil pior do que Collor deixou, seria complicado. Se Fernando Henrique entregasse o Brasil pior do que Itamar Franco deixou, seria muito complicado.
Mas Dilma está entregando o Brasil.
E se Lula deixasse pior do que Fernando Henrique deixou, também seria muito complicado. Lula fez um governo, na minha concepção, um governo muito bom. Isso deixou o seu sucessor com uma responsabilidade tamanha, assim. E o Brasil, assim como o mundo, vem passando por uma crise econômica, né? Tendo que resgatar a situação. Também não acredito que Dilma vá deixar o Brasil bem como o Lula deixou, não.
Então ela está deixando pior, você concorda com o que a Eduardo está falando?
Mas não dentro de uma situação que Itamar Franco pegou de colo. Todo mundo sabe, historicamente, como Itamar Franco pegou de colo, né? Todo mundo sabe a crise econômica que o Fernando Henrique pegou de Itamar Franco, né? E as coisas foram melhorando gradativamente. E todo mundo sabe a forma que Lula pegou de Fernando Henrique Cardoso. É preciso analisar os dois lados da moeda. Acredito sim que todos eles deixaram para o seu sucessor melhor do que vinha pegando, né? Até porque o Brasil foi crescendo economicamente da década de 90, depois de Collor, para cá. Depois da ditadura militar, para cá, né? Teve a época do milagre econômico propagado pela ditadura militar na década de 70, que era apenas uma questão ilusória. Mas que depois a gente viu que a crise brasileira aprofundou, né? E com a redemocratização da República, isso foi melhorando, né? Isso foi melhorando e que foi consolidado com a presidência do governo Lula, né? Que contribuiu principalmente para o crescimento da classe média, né? Principalmente da classe média. Isso, a classe média cresceu principalmente a partir de Lula, né? Uma pessoa da classe média, da classe baixa, poder viajar de avião, não acontecia isso nos governos anteriores, não. Por isso que os aeroportos estão super lotados, né? Poder comprar um carro, financiar um carro, o próprio Collor disse lá atrás, o que tinha no Brasil eram carroças de burro, né? E a gente começa a apresentar isso depois. Então, a responsabilidade, depois do governo Lula, para qualquer presidente que assuma, é tamanha. E principalmente a classe média e a baixa vai cobrar em muito dos próximos presidentes.
8 horas e 43 minutos, vamos para o intervalo, na volta, a terceira parte do Rádio Debate. E daqui a pouco, na hora do debate, nós estaremos ao vivo, direto do Rota do Mar Complex, no estacionamento, a cabine da Rádio Polo, camarote da Polo tá lá, Silvio José, Leone, Ralf, Eusébio e Natália Arruda já estão prontos para daqui a pouco participarem ao vivo. Você, inclusive, pode ser o nosso convidado, estando lá, conhecendo, evidentemente, todos os participantes do programa. Até a tarde, toda a programação da Rádio Polo será transmitida ao vivo, direto do nosso estúdio 3, lá no Rota do Mar Complex. Magno, bom dia. Teve um problema aqui na conexão, mas já está restaurado. Você está me ouvindo, né?
Bom dia, meu caro amigo, estou me ouvindo bem.
Olha, quais são os caminhos de José Augusto Maia no cenário estadual? Está se falando hoje, no Bloco da Folha, tem essa possibilidade de uma migração dele para o PEN, para assumir o comando do partido. Mas isso resultaria em quê, a essa altura do campeonato?
A situação de José Augusto Maia é muito difícil, né? Porque tomaram o partido dele, o PROS, que ele já tinha comunicado a ida para o palanque de Armando Monteiro Neto, fizeram um verdadeiro ato violento a semana passada aqui, de tomada do comando do partido dele para levar o partido para Paulo Câmara, e isso praticamente inviabilizou o projeto da reeleição dele, porque se ele fica candidato dentro do chapão, as chances dele ser reeleito são mínimas ou quase inexistentes. Dentro da coligação de Armando, ele teria muito mais chance de ser reeleito. A ida dele para o PEM pode levar mais um partido para Armando e acrescentar alguns segundos de propaganda na televisão. Só que, pessoalmente, politicamente, não resolve a situação do deputado Zé Augusto Maia, porque o prazo de troca de partido já passou e ele não teria mais condições de ser candidato por um outro partido. Só pode ser candidato pelo PROS.
E na justiça não existe nenhum exemplo de alguém que conseguiu reverter uma situação como essa, porque ele falava também na possibilidade de tentar voltar para o PTB e mostrar na justiça que houve um problema relacionado ao partido. Isso é algo meio que ilusório, né? Prazo é prazo.
Não, não. A lei é muito rígida em relação a partido. A rigor, você sendo eleito por um partido, o mandato não pertence a você, e sim ao partido. Você é proibido de deixar o partido, a não ser em casos extremos que você consiga convencer a justiça eleitoral de que você foi injustiçado em algum processo. Mas isso dentro do prazo de troca de partido. Vamos supor, faltando um ano para a eleição, você podendo trocar de partido ainda. Faltando um ano para a eleição, se você apresentar um processo se mostrando injustiçado, que foi prejudicado, que não teve condições de ficar naquele partido porque tinha sido atingido de uma forma tal ou outra, ele pode ainda se salvar. Agora, passando o prazo de troca de partido, não há justificativas para a justiça eleitoral. Ele não pode se filiar ao PEM, portanto, e ser candidato pelo PEM.
Tá certo, Magno, muito obrigado pelas suas informações. E pra gente fechar, eu tô mais uma vez o bolão aqui, você já tá devendo R$10. Aí o placar pro jogo de hoje.
Eu errei outro placar, foi?
Foi, você errou.
Eu botei 2-0, eu botei 2-1, foi 3-1, não foi?
Foi 3-1, exatamente, é. Não tem argumento não, dessa vez você perdeu.
Hoje eu vou botar 1-0 só para o Brasil.
Vai arriscar menos agora, né?
É.
Tá certo então, um abraço, viu, Magno?
Grande abraço e bom jogo.
8:57, ouvimos então o jornalista Magno Martins participando conosco direto de Recife.
Polo FM.
8:57, atenção para nota de falecimento. Faleceu na tarde de segunda-feira, na cidade de Campina Grande, o senhor Adesisto Mendes da Silva, conhecido como Victor, 50 anos de idade. Ele deixou viúva a senhora Josileide e dois filhos, Adeli e João Vitor. Seu corpo está sendo velado na rua João Francisco, no número 41, do bairro Palestina, de onde sairá às 11 horas para o sítio Jucá de Alcantil. A família agradece a todos que comparecerem. Anunciamos o falecimento e o sepultamento do senhor Adesisto Mendes da Silva, conhecido como Vitor, 50 anos de idade, lá da Palestina.
Plantão Polo FM.
8:58, vamos ao vivo agora com informações. Nesse momento a gente recebe a informação que está havendo uma espécie de um manifesto na frente da casa do prefeito Edson Vieira. Na linha está o repórter Fernando Lagosta. Fernando, bom dia.
Ok, Ney, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Polo FM. É verdade, Ney, encontro aqui na Cabotaz Aragão, bem em frente à casa do prefeito do município, Edson Vieira, ao lado de várias pessoas, são colocadores de bancas, as bancas da feira, as pessoas que estão aqui protestando e buscando conversar com o prefeito, mas parece que até agora não conseguiram. Tem aqui aproximadamente 30 pessoas e eu vou conversar uma dessas pessoas para que possa nos passar informações, na verdade, o porquê desse protesto que está sendo feito aqui e que conversa é essa que eles estão querendo ter com o prefeito do município. Bom dia, Rádio Polo, qual é o seu nome?
Eliane.
O que está acontecendo, dona Eliane?
Olha, o seguinte é que porque na outra época, quando a gente tinha bancas de feira aqui, faz 30 anos que nós trabalhamos com as bancas, já mudou muito de prefeito, mas nenhum nunca fez o que esse garotinho está fazendo, querendo fazer com a gente, querendo roubar nossas bancas de feiras e ainda por cima se escondendo, porque o menino que gosta de brincar de se esconder, não sei porque as pessoas acharam de colocar no poder coisas que não deveria ter acontecido, mas já que aconteceu, ele deveria não querer tomar o pão de cada dia da gente, porque tem muitas pessoas sofrendo, porque a gente sobrevive dali. Quando ele fez uma reunião com a gente, ele disse que não ia fazer como o outro prefeito na época de Augusto, que tirou as bancas da gente. Só que ele não tirou tanto assim, que ele ainda deixou a gente lá trabalhando. E hoje o que a gente passa, que quando a gente chega aqui na casa dele, a mulher não está. Como é que uma mãe de família com uma criança menos de um ano de idade não está em casa uma hora dessa? Desde 6 horas da manhã essa mulher já partiu. O marido disse que se encontra no Recife, então só sua mãe serve, porque dentro de casa ele também ainda não saiu. Já que ou ele vai nos aparecer, então nós vamos buscar redrobo para ele aparecer, porque ele não ganhou voto no Recife nem em outro lugar não, ele ganhou aqui dentro de Santa Cruz. Não com voto meu, que eu não dou voto em quem não presta. Voto no lugar onde o povo me beneficia. Quero meus bancos de volta e ele que deu o jeito dele, porque ele está no poder com dinheiro, mas o dono da terra é Jesus Cristo e não ele.
Ok, Ney, eu converso aqui com um cidadão,
Lagosta,
colocador de banco. Oi, Ney.
Até passar o retorno para alguma dessas pessoas, a gente pode conversar com eles também aqui do estúdio.
Pronto, mas o pessoal está com retorno sim, viu, Ney? Fique à vontade. Antes, Ney, eu gostaria de conversar aqui com o cidadão, só para a gente saber o seguinte, em média de quantos colocadores de bancas tem em Santa Cruz hoje? Como é o seu nome?
É, José Manuel.
É isso, José Manuel. Quantas pessoas tem hoje trabalhando com as bancas?
Olha, tem aproximadamente está sendo o calor de banco, viu? Está sendo o calor de banco.
Então. O senhor faz tempo que já trabalha colocando banco?
Ah, faz mais de 30 anos.
Então, desde o início, praticamente.
Desde o início eu trabalho.
Fique à vontade, Ney, para você fazer algum questionamento aqui para ele também. Viu,
deixa eu perguntar aí, José Manuel, o seguinte: em algum momento chegou a ser dito pelo prefeito, prometido, que vocês iriam continuar tendo essa condição de colocar banco lá no calçadão? O prefeito chegou a prometer alguma coisa?
Realmente, ele prometeu sim. Que ele soube, para a gente tirar os bancos para ele começar a obra lá, ele soube procurar a gente e informar que olha, os bancos votam e é com vocês. Quando é agora, está se escondendo da gente, está com medo, não está no balanço, procura e não encontra.
Certo. Você está me ouvindo, né? Mas aí, em que momento o prefeito descumpriu isso? Vocês já estão tendo informações de que isso vai ser descumprido? De que vocês não vão ter a oportunidade de colocar os bancos lá?
Com certeza, que ele está dizendo que já estão fazendo os bancos e aí não vai ter espaço para a gente, não.
Vai ser banco de ferro, é isso?
Vai ser banco de ferro, é.
Certo. E vocês procuraram a prefeitura, tentaram alguma resposta sobre isso em algum momento?
Realmente, a gente procura, mas não para a gente não dá as caras para a gente.
Até agora não houve um esclarecimento, né? Se vocês...
De maneira alguma. Eu não. Resposta nenhuma para a gente não deu, não.
Tá certo, então. Vocês já foram na prefeitura várias vezes?
Já fomos, sim. Fomos. Hoje foi, que mais foi. Daí foi um dia que ia tentar remarcar uma reunião com ele, mas só que até o momento nada, né? Era zero.
Por que vocês resolveram agora se reunir aí na frente da casa do prefeito?
Pois realmente para ver se nós ver ele, para ver se ele dá as caras para comentar alguma coisa com a gente, né? Dá satisfação qualquer.
Tá certo então, José Manuel. Lagosta, você continua acompanhando por aí, né?
Com certeza, Ney. Agora é o seguinte, Ney, como você perguntou se assim, ele teria falado, né, que essas pessoas continuariam, só para uma informação aqui de uma das pessoas, é que no dia da reunião que o prefeito falou que eles não levariam, não ficariam no prejuízo e tal. Tudo isso tem gravado, né? Todo o conteúdo dessa reunião está gravado. Uma das pessoas aqui tem esse conteúdo, né? Eu falo aqui com ele, como é teu nome, Gilvan? E aí, Gilvan, você chegou a gravar essa reunião?
Nós ia gravar, depois eu tinha levado pra lá, né?
Quer dizer, você tem esse áudio, ele prometendo a vocês que vocês não levariam prejuízo.
Gravado, ele falou pela primeira vez que eu não. Eu falei, não.
Bom.
Eu falava dele, né?
Tá aí então, Ney, eu continuarei por aqui, tá certo? Irei fazer fotos aqui também para que a gente possa, né, postar, publicar aí no blog do Ney, para que as pessoas possam também, né, tomar conhecimento de como está a situação por aqui. Né? E aposto, ficarei a qualquer momento, se o fato merecer destaque, a gente está de volta na programação da Polo FM.
Tá certo então, 9h04. Obrigado, Fernando Lagoas. Tem alguns instantes a cobertura em tempo real também pelo blog do Ney Lima.
Você ouviu o Plantão Polo FM. Aguarde novas informações.
Nós vamos continuar acompanhando esse manifesto que acontece na frente da casa do prefeito e durante a programação, mesmo a nossa programação estando acontecendo hoje de forma meio que festiva lá no Rota do Mar Complex, mas evidentemente que a notícia tem prioridade e a qualquer momento a gente volta com novas informações sobre esse impasse que está havendo entre os colocadores de banco do calçadão e o prefeito Edson Vieira. 9h04, Romenick, até amanhã.
Até amanhã.
Tem um assunto aqui que o Romenick pediu para colocar, mas não deu tempo. Deixa eu ver aqui a pauta. É... PSB pede para pastor Eurico arquivar projeto da cura gay. Vai ficar para amanhã, Romenick.
É, fica para amanhã. Amanhã a gente discute.
Pois é, tem problema não, né?
Não, não. Estou entusiasmado para discutir amanhã. Não se preocupa, não.
Até amanhã, 9h05. Vamos agora fazer a conexão com o camarote, a cabine da Rádio Polo, que está lá na frente do Rota do Mar Complex. Inclusive, bacana, as pessoas podem passar por lá, ver, né? Se você prestar bem atenção, você vai conseguir ver o Silvio José. Olhando para baixo um pouquinho, você vai ver ele lá no meio dos locutores, enfim, todo mundo que vai estar participando a partir de agora. Silvio José, bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Já você chegando, dá para ver tranquilo, né? Tá, vem o Zé Pereira. Tranquilamente, né? Você nem...
Rapaz, foi brincadeira, tenha calma, calma. Bom, mas é só prestar atenção, vai dar pra ver bem, Silvio.
É, né? Tá
com
bom.
Com certeza.
Tá bom. Um abraço, Ney.
Ele geralmente fica por trás do Natália Arruda.
Tá bom. Bom, a gente agora... Você vem pra cá também, né?
Daqui a pouco eu chego aí, então a gente finaliza, né, nossa participação. Oi.
O senhor já tá fazendo campanha, ele é o vice de Zefinha de Adão. Zefinha de Adão, prefeita, e ele vice.
É, só era o que faltava.
É. Mas chegou, faltava, chegou.
Pois é. Nós vamos finalizando por aqui nossa participação do Estúdio 1. E agora, a partir de agora, em definitivo, você tem a Hora do Debate direto do Rota do Mar Complex.
Pois é, aqui, direto do Estúdio 3. Debate.
A Hora do Debate.
Sabia que tinha vinheta, não. Pois é, bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia a todos, bom dia a todo o Agreste Setentrional do estado de Pernambuco e também parte da Paraíba. Estamos chegando com a Hora do Debate aqui no Rádio Debate. A partir de agora, né, a análise, né, dos acontecimentos, né, na política, principalmente aqui do município de Santa Cruz do Capibaribe. Na técnica aqui, né, nós temos o Aristóteles, né, Aristóteles Sobra de Nariz, e na técnica do estúdio, a Eliton, né, Eliton, no estúdio 1. Mas aqui comigo, Natália Arruda, pode escrever. Bom dia, Natália.
Bom dia, Silvio, bom dia aos ouvintes de casa. Mas eu vou abrir já o programa mandando uns abraços aqui.
Eu fiquei
de mandar hoje. Ziano aí no Pará, e Inácio, né? Inácio de Miguel. Marlúcio Nanô, lá na Fazenda Pará de Cima, não perde nenhum programa, né? A Marlúcio e o Nanô.
Sim.
Também como o Ziano e o Inácio. Também mandar um abração todo especial para Zé Baixo, né? Zé Baixo, que é filho de Zé dos Cacos. E o nosso amigo Dida, que é seu irmão, e toda a sua família. Um abraço também para Lozinha Cabeleireira, lá na Vila do Pará, e o Dino. Um abraço também para o nosso amigo Carlos do Corretor, né? O Carlos do Corretor, que não perde um só programa. E Branquinha, de Zé da Carroça, e o neto, e a neta aqui no Dona Lica.
Muito bem, só...
Daqui a pouco tem mais.
Eusébio, bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Poli. Aqui hoje, né, no Rota do Mar Complex. Já chegou o mototáxi por aqui. O pessoal já começa a chegar por aqui.
É verdade.
Bom dia a todos.
Depois nós bota o Ralf para entrevistar as pessoas, né?
Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio José, bom dia, Natália, Leone, Eusébio, Ari. E todo mundo tá chegando aqui já, já tem mototáxi aqui. Daqui a pouco falta mototáxi na praça.
Bom dia, Leone Souza.
Bom dia, Silvio, bom dia, Eusébio, bom dia, Ralf, Natálio, Ari. Um bom dia especial a você,
O homem aí, do pastor, né? O
isso
homem
aí do outro lado.
Vamos ver
não,
quanto voto
não.
O pastor tem aqui.
O pastor
viu?
Eduardo Campos que se cuide com o pastor, né? Cuide, um bom dia especial a você que está aí do outro lado, todas as manhãs, ouvindo agora a melhor hora do Rádio Debate. A hora do debate, né?
A gente volta então daqui a pouquinho.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Pois é, de volta ao Rádio Debate aqui da direto da Rota do Mar Complex. Estúdio montado aqui da Rota do Mar Complex. Quem quiser vir assistir ao Natália Ruda, né? Quem quiser vir assistir aqui o Ralph Lagos, o Eusébio. Quem quiser assistir o Gato Félix, né? A equipe aqui. É o Aristóteles que está ali.
Parece
também.
Parece que Ney tem razão.
Olha, nós temos o apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. No Tibúrcio tem a promoção São João e Copa do Mundo. Whisky Tigre, R$32,99. Energético Power Bull, litro, R$7,99. Montilha Cristal, por R$13,99. Vodka Natasha, R$10,99. Red Bull, por R$5,49. E Fraldas Pampers, o pacotão, R$14,99. As promoções aí do Tibúrcio, o número 1 da cidade. Existência Moda Masculina. O homem que quer estar elegante aí nas festas de São João. Dá uma chegadinha e compra, né? O que tá na moda. As melhores marcas, os lançamentos estão disponíveis lá. Nico Boco, Bucanhas, Adi, né? Diversas outras marcas. Fica na rua Gracilino Arruda, 295, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Olha, a KL Camisaria está contratando funcionários para os seguintes setores. Tem 5 vagas para auxiliar de produção, 1 para cortador profissional e 1 auxiliar de corte. Então são 7 vagas disponíveis na KL Camisaria. 5 auxiliares de produção, 5 vagas disponíveis, 1 para cortador profissional e 1 para auxiliar de corte. Entre em contato com a KL Camisaria, deixe o seu currículo. Você pode entrar já no e-mail, mandar o currículo pelo próprio e-mail, klcamisaria@hotmail.com. klcamisaria@hotmail.com. Ou então, ligue o 3731-1692, 3731-1692. Bom, a gente traz aqui o que foi repercutido já no estado, né? A própria Folha já trouxe aqui essa matéria de que José Augusto Maia pode ingressar no PEM e levar sigla para Armando Monteiro. O PEM, que é o Partido Ecológico Nacional, pode ser essa sigla dissolvida ainda esta semana e a nova direção pode ser repassada a José Augusto Maia. E fechando esse movimento, José Augusto poderá levar a legenda para o palanque do senador Armando Monteiro. A ideia do PEN é garantir o ingresso de um deputado federal nas suas hostes e receber indicativo de que poderá contar com uma postulação bem estruturada para tentar eleger ao menos um representante. E o interessante aqui é que a legenda atualmente conta com a pré-candidatura de Michel da Mata ao governo do estado. Então, o que aconteceu com Zé Augusto, agora está acontecendo exatamente com a direção do PEN do estado, Eusébio.
Justamente, Silvio. Por isso que aquelas lágrimas não me comovem, né? Porque ele chorou, porque tiraram o partido dele bruscamente, e agora se cogita que tirar o partido de outra pessoa para dar de presente a ele, para ele não ficar tristinho, né? É complicado, as situações são complicadas, né? A gente ontem falando que Zé Augusto tinha história, né? Aí hoje começa a falar que Zé Augusto, o que é a história de Zé Augusto, que é cheia de altos e baixos, né? Cheia de altos e baixos. Eu tava até buscando aqui, Silvio, a gente começou a falar e eu tava no site do TSE para justamente saber quem é o atual presidente do PEN, né? Quem é o atual presidente do PEN, para saber como é a situação do cidadão lá, que vai ser destituído do cargo para dar apoio a Zé Augusto, pura e simplesmente para o projeto de Armando Monteiro, né? Porque Zé Augusto, e aí eu escrevi no blog essa semana, ele foi pro PROS numa nítida jogada para trazer um partido para o grupo minguado de Armando Monteiro. Se você pegar o grupo de Armando Monteiro hoje, tem o PDT, o PTB, que é o partido dele, O PSC, que também foi uma jogada que levou o Silvio Costa pro PSC para trazer para Armando.
No mesmo dia. Zé, me desculpe. Você disse o grupo minguado de Armando Monteiro. Não, o grupo de Armando Monteiro está muito forte.
Pode ser muito forte e as pessoas que estejam lá, mas
exatamente.
O grupo é minguado. Porque
o outro partido tem mais legenda do que eleitor.
Sim, você acha que um grupo que tem três legendas...
Está tendo mais eleitor. O que vale não é tanto a legenda hoje...
Quantos votos eles tiveram?
Hein?
Quantos votos eles
tiveram? Ninguém sabe até agora que a eleição tá é no primeiro domingo. Muito. É no primeiro domingo.
Mas você está dizendo que tem muito.
É, são muito, pelo que está acontecendo. Nas pesquisas, Armando Monteiro...
Pesquisa não
tá
é voto, né?
É voto. Pesquisa incomoda.
O que a gente está dizendo aqui...
Outro partido entrou na justiça incomodado com as pesquisas, Eusébio.
Mas vamos voltar para o tema PEN.
Aí,
Augusto.
Cuidado, não errar o nome aí, viu, Silvio?
É lamentável a situação.
Cuidado.
Porque a gente viu aquela situação, e Zé Augusto se lamentando, e até com um pouco de razão, pela forma que foi tirado o PROS, né? E agora, fazer a mesma situação com o Partido Ecológico Nacional. Na verdade, vou até tirar uma brincadeira, porque Zé Augusto pode ir para dois partidos: o PEN, né, o Partido Ecológico, né, para ele se reciclar, e o PAN. Né, Partido das Aposentadas da Nação, que é para ele se aposentar. Porque ele está precisando de fazer uma análise muito firme dele, e não é dessa forma que uma análise correta vai ser feita, não. Ele está seguindo o mesmo rumo que vinha tomando há muito tempo.
Deixa eu passar aqui para o Ralph Lagos.
Silvio, essa notícia que sai ontem à noite, que Zé Augusto poderia ingressar no PEN. Eu quero só comunicar às pessoas que não mude nada a situação dele, né? Se ele sair do PROS, ele não vai poder ser candidato.
Sim, tem isso também, né? Porque principalmente se ele se filiar,
se
né? Se filiar ao PEN, aí não pode ser candidato.
No PROS, pelo PROS. O que eu espero realmente é que, inclusive sexta-feira, eu dei bola murcha ao o presidente do PROS,
Eurípides,
pelo que ele fez, pela maneira como ele tratou a questão do Zé Augusto, a maneira brusca que ele tirou, arbitrária, que ele tirou o partido da mão do Zé Augusto. Eu espero que Armando não faça com o PEN o que Eurípides fez com o PROS, porque aí vai ficar uma questão complicada. Porque se tem toda uma celeuma, porque foi tirado bruscamente o partido da mão de Zé Augusto, e agora, em troco, Armando Monteiro fizer isso, eu espero realmente que seja, Eusébio, se Zé Augusto tiver que assumir o PEN, seja dentro de uma conjuntura de conversação, de negociação, e não numa condição arbitrária, e para mim, de uma maneira totalmente escusa, como fez o Eurípides, presidente nacional do PROS. Na minha opinião, Armando Monteiro corre rapidamente para tentar acomodar Zé Augusto de alguma maneira, porque a ida de Zé Augusto para o PROS foi via Armando Monteiro e ninguém tira isso da minha cabeça. Porque, Zé, no mesmo dia que Zé sai do PTB para o PROS, Silvio Costa sai do PTB para o PSC, justamente para trazer, para fazer isso que você disse, trazer, fazer uma conjuntura em torno do grupo que ia apoiar Armando Monteiro para governador de Pernambuco, né? Deu errado a jogada, deu errado. Confiaram em quem não que deveria confiar, né? Deu errado, deu certo para Silvio, deu errado para Zé Augusto e para Armando.
E para Silvio, vê que contradição. O pastor, que é 2, 3% nas pesquisas, é do PSC. E ele estava aqui no palanque de Armando, aqui, veio fazer uma reunião, só que Armando é com Dilma. E Silvio Costa diz de fachada que está com o pastor, mas ele vai estar com Dilma no palanque de Armando.
Exatamente.
É complicado.
Mas é uma situação muito parecida, por exemplo...
Tem a liberdade no pastor.
Por exemplo, muito parecida passa o prefeito, né? O prefeito é do PSDB. Tem candidato PSDB. Mesmo assim, ele está com
Eduardo. Mas aqui o PSDB está liberando para Eduardo, né?
Não, o PSDB está liberando na conjuntura estadual. PSDB tem candidato a presidente da República e Edson Vieira vai votar e pedir votos para Eduardo Campos, o presidente dos Olhos Azuis, que precisa reagir, não sabe, está nas últimas pesquisas, a situação de Eduardo Silva, só um adendo rapidinho, tem sido complicada. E ontem eu vi três reportagens que preocupam muito Eduardo, viu, Jacaré? Meu amigo Jacaré. É, em três redes de televisões diferentes, Band, SBT e Globo, mostrando de novo o acirramento PSDB-PT. Isso é péssimo para Eduardo.
Só que aí, Ralf, é justamente onde vai ser o discurso de Eduardo Campos. Ele está defendendo justamente esse ponto. O acirramento entre PT e PSDB, ele é a alternativa a isso. E quando começar o debate, ele vai tentar mostrar isso.
Leandro Souza.
Questão aqui também, o pastor é a alternativa. Ele se cuida com o pastor Everaldo. É, na verdade, essa situação de Zé Augusto, como o Ralf bem disse, essa ida, esse provável ingresso de Zé Augusto ao PEM, não muda em nada a situação do deputado federal Zé Augusto. É, se caso isso vir se confirmar, o deputado federal Zé Augusto não poderá concorrer às eleições no próximo pleito, agora em 14, para deputado federal por essa sigla, porque os prazos se encerraram em outubro de 2013. Então,
caracteriza uma jogada de toalha, né, Leandro?
Eu vejo, sabe, Eusébio, como que seja de fato o Armando Monteiro tentando acomodar Zé Augusto em alguma situação a nível de estado já, para provavelmente em um governo de Armando, Zé Augusto ser contemplado no governo de Armando Monteiro. Eu vejo que seria isso. Por quê? Seria um presidente de um partido, presidente de uma legenda, que estaria compondo com Armando Monteiro e que. E todos sabem que os governos, para exercerem o seu governo, precisa compor com esses partidos. E aí seria uma forma de Armando acomodar o deputado federal José Augusto Maia. Valendo salientar mais uma vez o que Ralf bem disse. A ida de Zé Augusto para o PROS foi articulada na sua totalidade por Armando Monteiro Neto. Então Armando Monteiro Neto tem também uma responsabilidade perante a não candidatura de José Augusto Maia. A verdade é essa, porque José Augusto Maia estava no PTB e quando ingressa ao PROS foi a convite de Armando Monteiro para ir assumir a presidência do PROS. Leone,
mas aí você tem que convir também que não era Armando o prefeito quando Zé teve as contas rejeitadas, não. Que aí ele teve processo na justiça, foi condenado pelo Tribunal de
Contas. Concordo com você.
A parte do partido, tudo bem. Agora que
o que está se levando em conta é a questão do partido.
Mas só isso não livra Zé Augusto.
Até porque a questão das contas ainda está dependendo desse julgamento que o deputado federal ainda vai ter.
Zé Augusto está tentando se liberar para ser, mas hoje ele não é.
Sim, mas é isso, em 2010 Zé Augusto não era, em 2012 Zé Augusto não era e Zé Augusto foi. Então a gente não pode dizer que não até que de fato isso se concretize, Eusébio. Mas a ida de Zé Augusto ao PROS foi atribuída e foi uma conquista de Armando Monteiro Neto. Então, claro, Armando Monteiro Neto tendo a sua maior liderança, que queiram ou não, que aceitem ou não, mas Zé Augusto é a maior liderança de Armando Monteiro aqui no Agreste, que representa Armando Monteiro também aqui no Agreste, tendo a sua maior liderança, com a possibilidade de não sair candidato a deputado federal, Armando Monteiro tem sim a responsabilidade de acomodar o deputado federal José Augusto Maia em alguma situação que venha também trazer dividendos políticos para Armando Monteiro. Porque a saída de Zé Augusto do páreo da disputa em 2014, de certa forma, prejudica o projeto de Armando aqui no Agreste. E Zé Augusto, de maneira nenhuma, pode ficar fora desse processo. Isso não quer dizer que Zé Augusto tenha que ser candidato. Zé Augusto pode não ser candidato, mas está envolvido no projeto e contribui sim, e muito, com a eleição do senador Armando Monteiro, que com certeza, provavelmente, pelas pesquisas, está indicando, é um provável e forte candidato a ser o governador de Pernambuco.
Natálio Arruda, pode escrever.
Olha, essa novela de Zé Augusto, pensa numa novela? Vai pra lá, vem pra cá, vai pro PEM, pro DEM, pro PRO.
É um dramalhão mexicano.
É, exatamente, é uma novela que não tem fim. Todas as novelas têm fim. Ou um acaba morto, outro acaba chorando. Né? Um dos dois.
Ou então casando. Né? Casando, tem casamento.
E agora
também.
Tem até casamento e homossexual, esse povo, né? Também. Então, o que eu vejo é o seguinte, Leone. É, essa história que você está dizendo aí, que é Armando Monteiro, mas o PEN vai contribuir em quê na candidatura de Armando Monteiro? Em nada, Leone. Em nada. Olha.
Armando vai.
Qual é o tempo que o PEN tem?
Vai levar 15 segundos de TV.
Qual é o tempo?
O PEN vai ter tempo de TV.
Cuidado, não errar o nome.
Vai ter tempo de TV. Sim. Vai ter tempo de TV. É,
45 segundos, Romênico tá falando. 45 segundos.
É bem pouquinho mesmo.
É muito.
Tu sabe quanto tempo tinha o PROS? Essa briga todinha pelo PROS?
Um minuto e tanto.
Mas o PROS era um partido maior.
45.
Era um partido maior. Entendeu? O PROS era um partido maior. E essa briga é porque o Zé Augusto estava nele. O Zé Augusto estava nele. Então, isso é uma novela.
Você é metido a sabido.
Sim, diga lá.
45 segundos na Rede Globo?
Não, eu não vou comprar, não, porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições, né? Eu sou sabido. Vou dizer a você. Zé Augusto está fazendo uma novela para começar a chorar de novo. E quem está sofrendo com isso são os eleitores da Boquinha.
Será que essa novela também agora não será o senador Armando Monteiro? Porque quem está articulando a ida de Zé Augusto para o PEN é o senador Armando Monteiro.
Então Armando Monteiro, ele está preocupado.
Eu acho engraçado umas coisas assim. Quando é determinadas coisas dessa natureza, Zé Augusto não tem força nenhuma para conseguir nada. Se consegue alguma coisa,
Você é quem está dizendo, Armando Monteiro. Quem está procurando é Zé Augusto.
A notícia vem aqui da Folha. A notícia vem da Folha de Pernambuco e é uma articulação, sim, do senador Armando Monteiro, que está tirando também um provável pré-candidato a governo do estado, do PEN. Vai deixar de ser candidato.
Tá, quem é esse candidato a governo?
Eu não posso menosprezar ninguém, Natália. Porque não se faz política menosprezando ninguém, não. Eduardo Campos menosprezava tanto o povo. Tá aí nas pesquisas.
Eduardo Campos, através do candidato dele, ele tem mais sigla do que eleitor. Tem 20 e tantos partidos aliados com o Paulo Câmara. E o Paulo Câmara não sai do canto. É atolado como carro velho.
E 150 prefeituras.
Então essa novela Zé Augusto tem que parar. Tem que olhar para o partido também em Santa Cruz. Vamos acabar com isso, Silvio José. E o povo do Recife está mandando até aqui em Santa Cruz do Caparibe. Esse pessoal são eleitos e está aí. Ontem eu fui procurado, Silvio, por vários amigos, inclusive Carlos Duque, com essa PE aqui, com a buraqueira, e vieram falar a mim que era o prefeito culpado. Não é o prefeito culpado, que isso aqui é uma PE. É o governo do estado. E o que fazem os políticos aqui? Se abraça, não é com tapas e beijos, não. É beijo só com os governos que ganham em Pernambuco, Silvio. E não ligam para Santa Cruz do Caparibe. Passe lá em Caruaru para ver o tamanho dos viadutos que está tendo lá. Daqui para Caruaru, quando a gente vai, até essa paredezinha que liga o asfalto. Sim. Você vem à noite, você fica encandeado. E não protege nada.
Deixa eu dizer uma coisa a você.
Então,
começaram a duplicação, viu, da estrada.
Foi. Então vamos lá fazer uma festa?
Começou a duplicar os buracos de novo. Tá abrindo tudo de novo.
Aí tá certo.
Tudo de novo.
Aí ia lá fazer uma festa. E no dia que começar, eu quero que Diogo venha aqui no programa da gente e diga: Natália, vamos lá olhar a estrada? Eu faço esse desafio a Diogo. Agora, culpar. Vocês que são aí metidos a sabido também.
Metido não, a gente é sabido mesmo.
Vocês já viram o Vieira dizendo. Não, vocês já viram o Vieira dizendo. Daqui a 30 dias começa a estrada, vocês já viram?
Não.
Me diga aí.
Não.
Já viram? Não, nunca vi.
Só o deputado Diogo Moraes é que constantemente dá prazo para o início da APE. Também.
Então, o prefeito está sendo crucificado com certeza.
Faltam 3 dias.
Não estou ouvindo o retorno, não. Está bem?
Está bem.
Está bem, né? Está sendo crucificado e estão tirando o braço da seringa.
Era dia 20 de junho.
O que está acontecendo?
A duplicação da estrada.
Sim.
Hoje é 17?
17.
Hoje é Zé, fazem 17 dias que é o final do prazo. Porque João Bosco veio e prometeu. Diogo Moraes veio e prometeu de novo.
João Bosco.
E as armas de Zé Augusto. Mas não pode falar, não. Não pode falar. Eles acham ruim se falar.
Olha,
cadê a
se essa estrada sair, a
cadê a duplicação
de Santa Cruz?
Cadê a duplicação?
É por causa da imprensa de Santa Cruz, rei. É por causa da imprensa.
Bom,
e eu
vamos
faço
lá pra...
um desafio aqui a meu amigo.
Isso está me
Diogo Moraes. Que ele chega aqui e diga, Natália, vem cá, vamos olhar o começo da estrada, vamos olhar. Agora, botar essa culpa aqui no prefeito Atrieira, eu também não concordo.
Natália, deixa eu dizer uma coisa a você.
Concordo,
que
não
tá
concordo.
Me indignando. Sabe o que é que tá me indignando, Silvio?
Sim,
eu tô ficando indignado com essa história. É que os nobres deputados, eles vêm aqui, prometem.
Quando bom, fechou, não tem a questão força do, de nada.
Bom, fechou a questão do PEN, a questão do PEN fechou já.
Mas isso fechou, aí é a participação, porque ele é onde aqui metido a sabida, mas o Ralf foi dizer que era Armando Monteiro que estava preocupado com o Zé Augusto. Mas você quer umas conversas da bexiga, rapaz? Não tem essa conversa.
Quem disse foi Armando Monteiro.
Eu disse.
Campanha dele.
Eu disse e reafirmo, Natália.
Se preocupar com os
eu disse reafirmo. Natália, que eu queira, que você queira ou não, Zé Augusto é um deputado federal da base de Armando.
Sei.
Que você queira ou não, Zé Augusto é um deputado federal da base de Armando.
Mas,
e ele tem que se preocupar sim.
Base morreu.
Ele
tem,
morreu não, que ele precisa. Ele precisa de Zé Augusto.
Até porque Zé Augusto.
Não precisa, não.
Armando Monteiro, pra ter voto aqui em Santa Cruz, não só precisa de Zé Augusto, não.
Não só de Zé Augusto, mas precisa de Zé Augusto.
Deixa eu falar, Armando Monteiro tem serviços prestados aqui em Santa Cruz do Caparibe.
Não só precisa de Zé Augusto.
Tem serviço prestado em Santa Cruz e em todo Pernambuco, Ralf. Você também tem que prestar atenção nisso. Não vai botar Zé Augusto no colo. Com certeza não vai. E todos os governadores... Todos os governadores que ganharam, os partidos aqui se abraçaram com eles, todos os dois partidos com medo deles, aí Santa Cruz está aí, na buraqueira maior do mundo.
Bom, vamos fechar, só rapidinho,
fechar, pra gente. Até concordando um pouco com o Natália, por quê? Zé Augusto, com esse movimento aí, Zé Augusto vai ter seus 6-7 meses de deputado federal. Para o PEN, isso não acrescenta em nada, porque está dizendo que o PEN vai ganhar um deputado federal e um mandato tampão de 6-7 meses. Né? Isso vai influenciar em que numa candidatura do deputado do PEN?
Sonhando.
De certo modo.
Diga que eu tenho razão, diga.
Você tem uma
muito
certa
bem,
razão.
Bem.
É o Leone também tem, porque
eu estou achando que Zé Augusto nem deputado é mais.
Não é?
É, pelos teus comentários, não. Pelos teus comentários, Natália, Zé Augusto nem deputado é mais.
Rapaz,
parece que Zé Augusto deixou hoje de ser deputado federal.
Bom, vamos lá.
Ele não morreu.
9h38, a gente vai pro intervalo. Antes, sua indignação depois do intervalo. Um abraço aqui pra. É, depois do intervalo, você se indigna, né? Fique tranquilo, depois do intervalo, teremos a indignação do Raul.
Quero mais dizer, não.
Seu microfone.
É lá no Serrote da Palha, um abraço aqui para dona Marliene e seu Josué, lá em Serrote da Palha. E o casal Sueli César, né?
João Brito.
Com a gente lá.
João Brito que trouxe o queijo.
Foi João Brito que trouxe o queijo.
João Brito, obrigado. Valeu, Brito.
Dona Ivone disse, mas você mandou alô para todo mundo, mandou para mim. Dona Ivone, esposa do Fernando Aragão, um abraço, viu?
Daqui a pouco, no próximo intervalo, a gente começa com os abraços.
Um abraço, dona Ivone.
Só dizer ao pessoal que o torpedo você pode enviar pra gente. Agora, o Ney Lima, né? Não chegou ainda aqui pra trazer o torpedo, mas você vai mandando. Daqui a pouquinho, assim que ele chegar, a gente conecta. A culpa é de Ney Lima, que a gente não tá aqui com...
Como sempre.
O torpedo conectado. O 8103-1245. Então, assim que ele chegar, você vai mandando. Assim que ele chegar aqui, que a gente conectar, a gente começa a ler os torpedos. A interação do ouvinte, né? Através do SMS. Existência Moda Masculina tem tudo que o homem, né? Que gosta de andar elegante, gosta de vestir. Fica na rua Gracilina Ruda, 295 Centro. Todos os lançamentos das melhores marcas, das melhores grifes masculinas estão na Existência. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Atenção para as promoções São João e Copa do Mundo do Tibúcio. Whisky Títeres, R$32,99. Energético Power Bull, litro, R$7,99. Montila Cristal, R$13,99. Vodka Natasha, R$10,99. Red Bull, R$5,49. Fraldas Pampers no Tibúcio, pacotão, apenas R$14,99. Supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. A KL Camisaria está contratando aí funcionários, tem vagas disponíveis para os seguintes setores. 5 vagas para auxiliar de produção, 1 vaga para cortador profissional e 1 de auxiliar de corte. Então, se você está desempregado, aproveite uma chegadinha na KL Camisaria ou então deixe o seu currículo para mandando e enviando para o e-mail klcamisaria@hotmail.com ou então ligue o 3731-1692, 3731-1692. Diga, Ralf.
Não, se é que não voltou, Pedro, vamos dar um tiro aqui do pessoal que tá aqui?
Vai lá. Pessoal que tá, né?
O microfone tá bom.
Pessoal que tá bom. Tá, veio assistir, né? Não veio apenas ouvir, veio assistir. Veio de perto aqui, veio de perto. Essas belezuras aqui.
Bom dia, né? Cezinha do Seutão. Bom dia, César.
Bom dia, Ralf.
Fabinho, bom dia.
Bom dia, Ralf.
Seu nome?
Batista.
Márcio.
Inácio. Márcio.
Meu amigo Yuri Dias, bom dia.
Bom dia a todos.
Bom dia, Sebastião.
Sebastião.
E é o Amaro.
Esse é o Amaro.
Bacura.
Aquele é o Doi.
Ah, velho. Não, deixa eu falar.
Lula.
Bom dia, Carlos.
Cassiano.
Cowboy.
Esse é o Cowboy.
Mas... Bruno, um abraço pra minha esposa, Natumé de Souza, Ana Paula.
Ah, tá aí. Ana Paula, um abraço, viu?
Como é?
Neto.
Diego. Tem mais.
Tem mais? Ralf.
Eu, Edmilson, um abraço.
Tem mais, Ralf?
Meu amigo Natalio.
José Ralf.
Eu
vou mandar um abraço pro ponto da Policlínica, os mototáxis lá.
É esse aí, o José Ralf?
Não, José. Só José mesmo.
Bom dia,
Irandi.
Jaildo.
E aquele ali é Doi.
Doi, acaba bom.
E é o Doi.
O menino da Dada.
15 picolé.
Wagner do picolé caseiro. Já tem até barraca de picolé aqui.
Pois é.
Um abraço, vaqueiro. Abraço, vaqueiro. Já tá cheio aqui, tá lotado já aqui.
Tá lotado já, né? Já. Só uma coisinha. Você falou da sua indignação com um monte de coisa aí. Tem uma que me deixa, mais uma que me deixa indignado com relação ao Moda Center, né? Esse tempo que o Moda Center tem, fica mendigando um caixa eletrônico de banco, né? Isso aí faz tempo.
Que, fala em caixa eletrônico,
fica esse,
eu quero
esse,
falar também.
Esse, que é uma coisa que revolta a gente, né? Aqui, acolá que coloca, libera um caixinha eletrônico, deixa lá e falta dinheiro toda feira. E uma outra são as operadoras, que são horríveis em Santa Cruz. A prestação de serviço de operador em Santa Cruz é horrível, na cidade de uma forma geral.
O Correio também.
Quando chega no Moda Center... Dia de feira é um negócio, ninguém consegue, né? Os compradores vêm para cá, às vezes vem aquela caravana, né? E precisa um estar se conectando com o outro, conversando com o outro, até para saber onde é que você está e tal. Chega a hora de ir embora e tal. Não tem como que entra em pane total as operadoras no dia de feira. Já é ruim no dia, naturalmente, aqui no dia a dia de Santa Cruz. Dia de feira no Moda Center aí é horrível. Aí, sinceramente, é uma coisa que... E o pior que é a nossa... Nosso sentimento de impotência, né? A gente vai reclamar a quem? Ao Papa, mandar uma carta para Francisco lá no Vaticano, né? Pedir, né, paz para o Iraque e que melhore o celular de Santa Cruz.
Rapaz, e os caixas eletrônicos nos bancos de Santa Cruz? Parece que trouxeram as carcaças que tá jogado no lixo e bota aqui. Você chega lá, tem 10 caixas, só funciona um.
E o pior que
não é os funcionários culpados.
A carcaça...
Não é culpado. Sim, é que recebe esses caixas para Santa Cruz do Caparibe. Gente, Santa Cruz do Caparibe é uma cidade importantíssima.
Não, mas tem o seguinte:
você está dizendo
que nos bancos são as carcaças.
Nos bancos.
Aí essas carcaças, quando estão demais, né, lá no banco, eles tiram. Aí, antes de mandar pro lixo, manda pro Moda Center. No Moda Center é carcaça das carcaças, alguns, né?
A gente chega alguns. Lá no banco, tem um cara com uma caixa de ferramenta consertando as carcaças, pai.
Parece que é da caixa que
vem, ó. Aqui é uma vergonha pra Santa Cruz do Caparibe. Os funcionários do banco, né? Não tem culpa, né? Os funcionários não tem culpa, não. Eu acho que o gerente deveria fazer um relatório.
Já fez.
E enviar...
Aqui não depende, aqui não. Aqui a boa vontade do pessoal de Santa Cruz existe, agora é lá, né? Quando chega lá não tem, eles não atendem mesmo. Bom, mas deixa eu trazer, sim, diga, sua indignação.
Não, só, minha indignação.
Ah, então já ficou calmo, então bora pra
tá
pauta.
Tá virando maior ainda minha indignação, sabe qual é, Eusébio? Eles vêm e prometem.
Eles?
Os políticos.
Sei.
Os de sempre. Eles vêm e prometem. Quando eles são cobrados...
Se zangam.
Eles se zangam.
Dão brabo
e ficam indignados. Indignados porque o Zébio bate em mim na rádio. Porque Natálio bate. Aonde é que a gente deixa tá? Deixa eu te perguntar. Você conhece o Recife, não conhece?
Conheço.
São Paulo também.
Conheço.
Rapaz, o cara faz
acaba faz lá um metrô. Metrô. Sim. Será que derruba prédio em São Paulo e ponte? O nobre deputado, o nobre, vem pra rádio dizer, já faz umas três vezes que ele fala ali na ponte da entrada de Santa Cruz. É. Papai, o problema é demolir aquela ponte. Mas isso é aquelas conversas da bexiga, né, rapaz? É complicado, porque em São Paulo, em Caruaru, derrubaram o que foi de oficina por ali afora, mas fizeram.
O muro de BR caiu um dia.
Aí diz, não, já fizeram o estudo, as firmas, o problema é a ponte, não tem por onde passar. Oh, meu Deus do céu.
Mas vamos lá, vamos
falta,
adiantar.
Vamos adiantar.
Infelizmente, fica esse resiste aqui, senhor. Tá.
Que mas é verdade.
Ele, né?
É verdade.
Além deles prometer muito, ainda são todos doidinhos. Agora, eu quero dizer só a vocês que eu não me importo nem um pouquinho se vocês ficam chateados ou se vocês ficam doidinhos. Outra coisa, que a gente tá na frente dela. Prefeito, quando é que vai acabar esse canteiro? Um ano e seis meses de obra num canteiro.
Agora,
e agora começando a abrir.
Não, tem uma coisa, porque sempre se fala que é questão de planejamento, né? Eu não entendi porque é que não se planejou no que fez, né, o canteiro, sem deixar o lugar para a planta.
É, não, aí, abrir depois. Feita,
agora abriu, e se não fechar rápido, né, porque ali essas, como é que chama, essas
briquetes,
eles não são chumbados, não são colocados, não é com argamassa, não. Ele é com areia,
só
né?
Só com areia.
Se não
só
fechar,
areia.
Vai soltar tudinho. Se não fechar, vai soltar tudinho, porque fizeram um buraco enorme para colocar... né, as palmeiras, que vai ficar muito bonita, as palmeiras, eu acho que é palmeira imperial.
Mas agora pelo menos o planejamento, tá
entendeu? Eu não entendi.
Agora a bexiga da estrada é que não começa.
Olha, mas sabe por quê?
Tá dando problema ali no
fundo das ondas. Às vezes pensamentos como esse, seus é que faz com que os políticos sejam assim.
É justamente por isso, porque de frente do 10, 11 está os buracos lá, a operação do tapa-buraco começou há dois meses
atrás.
Mas não chegou nem aí,
tá
ainda.
Tá sim, é um areia, sim,
mas aí você
não
aí
sai do
pode,
canto.
Mas aí
hoje, quando o cara volta, já tá o buraco.
Mas é justamente o
tal buraco de novo.
Isso aí, o canteiro começou lá atrás.
Foi, exatamente.
Foi, mas pelo menos tá fazendo.
Não, mas sim, não pode.
A gente vai dizer também, pelo menos fez o tapa-buraco.
Tá é.
Aí daqui a. Não, se ele fizer o tapa-buraco daqui a três anos ainda.
Mas nada, pelo menos. Pelo menos tá fazendo. Tapa-buraco não resolve nada.
Mas aí eu acho que o pensamento tá equivocado.
Resolve nada. Bom, vamos lá. Do Sulanca News, vereadores no limite. Marco entrou o seguinte aqui, dois vereadores do grupo de situação em Santa Cruz já confessam aos mais íntimos que estão no limite. Eles já pensam em formar um bloco para resistir a certas condições em que estão sendo colocados. O bicho pode pegar. Tendo que colocar aqui que tem dois vereadores insatisfeitos, né? Que já estão colocando aí para as pessoas mais íntimas essa insatisfação e pensam em formar um bloco para resistir algumas condições que estão sendo lhe impostas na prefeitura. Ralf Lagos.
Silvio, Edson Vieira, ele montou uma conjuntura muito grande para chegar no poder. Ele teve que abraçar muita gente para chegar no poder. Chegando ao poder, e aí eu dizia, desde o momento que Edson foi eleito prefeito, que Edson ia ter que ter um jogo de cintura muito grande para que essa conjuntura se mantivesse. O que é que a gente vê um ano e seis meses depois de governo, Eusébio? Edson pede um vereador e um vice-prefeito, que já não está mais na sua base aliado, nem o vereador Vânio Vieira, nem o vice-prefeito Dimas Dantas. E aí, começa a se ter expectativa de outras pessoas que já dizem a boca miúdas estarem insatisfeitos com os rumos que o prefeito está tomando em algumas decisões políticas, que são dois vereadores, né? A especulação é que sejam dois vereadores. O que é que é sempre tem sido a estratégia de Edson? Edson perdeu Dimas, foi buscar Nanau. Edson perdeu Vânio, está indo buscar Zé Elias. É? Então, a estratégia do prefeito tem sido sempre essa, recompor as peças com outras pessoas do grupo de oposição que também não estão satisfeitas com o rumo que o grupo de oposição está tomando. O que é que eu vejo na política atual de Santa Cruz? Mesmo quem está insatisfeito, olha para o outro lado e antes de pular, o que é que ele vê? Um grupo de oposição batendo cabeça, sem uma liderança definida, Natálio. Então, um grupo de oposição que não tem um foco. Repare uma coisa: quem gosta e quem não gosta, quem gostava e quem não gostava de Edson Vieira, no grupo de oposição, do então grupo de oposição, Eusébio, o que é que fez? Fechou acordo em cima do nome de Edson Vieira para poder chegar no poder. Enquanto Edson Vieira brigava com o Nanau e Edson Vieira brigava com o Zé Cueca para saber quem era o candidato, nunca chegaram. A partir do momento que todo mundo fecha em torno do nome de Edson Vieira para ser o candidato a prefeito, né, gostando ou não gostando, achando bom ou achando ruim, chegou a um denominador comum. Isso é o que atrapalha totalmente o grupo de oposição hoje. Por isso que um grupo como o grupo de Dimas, Ivane Vieira e Eduardo da Fonte em Santa Cruz pode ganhar subsídio e pode ganhar pessoas nos próximos dias, porque enquanto as pessoas, os insatisfeitos da situação pensam em pular para a oposição, olham e enxergam na oposição um grupo totalmente desfacelado e as poucas peças que restam batendo cabeça. Pode ser que essas pessoas comecem a migrar para o grupo Vânio Vieira, Dimas Dantas, Eduardo da Fonte.
Pois não, Eusébio?
Só que aí, Ralf, concordo em grande parte com o que você disse, só que aí tem um grande detalhe, que foi o que eu acho errado que o Vânio fez. No momento que Vânio divulgou uma gravação interna do grupo, ele entrou numa questão muito perigosa. Primeiro que ele não divulgou um conteúdo dele. O que foi divulgado não foi Vânio sendo pressionado, ou não foi Vânio mostrando uma coisa que ele estava sendo desmentido. Não, ele mostrou uma particularidade do grupo. Ele mostrou uma particularidade do grupo. E aí, essa conjuntura que você coloca, os vereadores que nunca, vamos supor que isso aqui tem um fundo de verdade, nunca iriam migrar para a oposição para ser liderado por Zé Augusto, ou num grupo que está perdido, sem projeto, sem nada, perspectiva só de bater cabeça, poderia ir para a questão de uma força diferente, que seria o Dimas e o Vânio. Só que aí Vânio me vem com a situação daquela, tá com essa segurança, tá passando segurança para as outras pessoas, é a grande questão, é a grande questão. O que antes era uma boa possibilidade, agora é um pé atrás, pela questão da segurança de se ir para esse novo grupo, onde o Vânio, na minha opinião...
Eu discordo de você.
Pois não.
Eusébio, esse assunto, há duas semanas anteriores, eu lembrei ao Edson Vieira, estava perigando, porque o pessoal que estão lá dentro, o pessoal não são povão, nem são vereadores. Vereadores estão sofrendo muito. O Vânio Vieira, ele está no grupo de Dimas e de Eduardo da Fonte, não foi por acaso não. Além desses problemas, Vânio Vieira vai ter todo ano 1 milhão de emendas
e ele
para
não teria
Santa
se
Cruz
grupo
do
de Edson,
Caparibe.
Não?
Teria não.
Porque Eduardo da Fonte está fazendo essa distinção, não está mandando para
você queria que Eduardo da Fonte mandasse para os vereadores que não estão com ele.
Não.
Você é engraçado.
E Vânio não poderia estar com ele com essa, não.
É engraçado. Você queria que ele mandasse para vereador que está levando grito.
Então quer dizer que Eduardo da Fonte disse, eu só mando dinheiro para Santa Cruz se você estiver fora do governo de Edson.
Não, senhor, que ele vem mandando direto.
Agora,
se ele achou Vânio para estar defendendo ele também dentro da Câmara, que ele precisava de um vereador... E Vânio foi procurar. Vânio não foi atrás de dinheiro pro bolso dele, não. Vânio foi atrás de verba para fazer calçamento em Santa Cruz do Caparibe.
Vai deixar,
vir, viu?
Vamos deixar
vai vir, queira você queira ou não.
Vamos deixar Eusébio concluir o raciocínio dele.
Mas veja, o Vânio, eu acredito que o Eduardo da Fonte não disse. Saia do grupo de Edson Vieira que eu mandei
mensagem.
Não, até porque ele já mandou mais de 5
Vânio
milhões.
Foi a Eduardo da Fonte. Não foi Eduardo da Fonte que veio a Vânio.
ficou desprestigiado.
Vamos deixar
e procurou um bom agasalho pra se vestir.
Aí, Ralf, eu concordo com você que
vamos deixar o Zé concluir.
É, Dimas Dantas, Eduardo da Fonte e Ivânio poderia ser uma alternativa realmente plausível para quem esteja insatisfeito, tanto na oposição como na atuação. Poderia ser uma conjuntura de força muito boa, até porque
você o Eduardo da Fonte... poderia.
Não, deixa ele concluir.
Se não, você concluir. Essa palavra poderia, você prega ela em qual sentido?
No sentido de que... Não passa confiança, você tá com alguém que grava conversa pra depois pôr na mídia.
É porque você tá doído.
Disse que poderia.
Você tá doído com a gravação.
Não, eu acho que foi errado. Você não pode chegar em uma reunião interna, de discussões internas, e você gravar e depois começar a passar
o guarda pra mídia. Mas Savani ia ficar massacrado.
Vamos deixar o Zé concluir, senão ele não conclui.
É, porque você não, também tá tomando as dores por outro.
Não, depois... Depois aí tem a sua vez, aí você fala. Vamos deixar o Eusébio concluir.
Natália, é porque, Natália, é o seguinte, rapaz. Natália, se você dá uma resposta que ele concorda, tá certo. Agora, se não concorda, aí ele tá errado.
É porque eu concordo,
corta o microfone,
tá certo.
Corta o microfone.
Depois vai pra você. Vai lá, Eusébio.
Corta o microfone do bonitão aqui. É, aí, assim, poderia ser uma boa alternativa... Por conta que é algo novo, o discurso está muito bom, vamos ver na prática, mas o discurso está muito bom e é uma alternativa boa. Só que, a partir do momento que teve aquela questão da divulgação de uma questão interna de grupo, ninguém se sente confiável de estar junto. Perde. E aí, por isso que eu digo poderia, porque se não tivesse isso, não teria o poderia. Teria somente, é uma questão boa e é um discurso bom. Mas poderia, por conta que agora pesa a questão de ter a segurança, de ter a confiança de estar junto com eles.
Olha, Ricardo Félix.
É. Olha, em primeiro lugar, eu acho que é o seguinte, para desmistificar também um pouco as coisas, vamos acabar com essa história de também querer crucificar o vereador porque gravou a reunião. Olha, o vereador em dados momentos estava sendo coagido pelo governo municipal, estava sendo pressionado pelo governo municipal e foi uma forma que ele tinha de se defender. Eu acho que não só Vânio, qualquer um da gente gravaria uma reunião dessa. Qualquer um. Até porque é o seguinte, está provado que os 10 vereadores antes, os 10 vereadores estavam totalmente coesos com o que o prefeito queria. A partir do momento que um começa a se mostrar contrário, os 9 fecharam questão em sempre apoiar a decisão do prefeito, não a decisão deles, a decisão do prefeito. Então, se Vânio não tivesse uma arma para se defender, os 9 estariam dizendo tudo aí na rua que Vânio estava errado e uma verdade de Vânio passaria por uma mentira. Então,
você me dá uma parte.
Só um momento. Primeiro ponto é isso. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa história de querer crucificar. Não, eu tô com a palavra, então eu dou a parte se eu quiser. Fico na sua aí também. Na verdade, eu acho que a gente tem...
Só pra quem tá em casa saber quem deu a parte foi Ralf.
É, Ralf tava querendo interromper aqui. E na verdade, eu acho que a gente tem que desmistificar essa história, porque a gente não pode querer crucificar. O que na verdade existe é uma insatisfação. Ora, Vânio foi o primeiro do lado de Edson Vieira que teve a coragem de se expor, de se mostrar que não estava satisfeito com as atitudes que o governo Edson Vieira estava tomando. Agora, não só é Vânio. A matéria traz aqui que já existe mais 2 vereadores que também estão insatisfeitos. Agora, se isso vai se concretizar ou não, só o tempo é que vai dizer. Por quê? Porque a gente sabe como a coisa funciona na política. Às vezes o indivíduo está insatisfeito, mas de repente o prefeito faz um mimo a esse que está insatisfeito e ele passa a ficar satisfeitíssimo da vida. Às vezes o mimo não é suficiente e o camarada se rebela mesmo. Então, só o tempo é que vai dizer se de fato esses vereadores que estão insatisfeitos vão ter coragem de fato tomar uma posição para o que eles foram eleitos, porque diga-se de passagem também, o que eu tenho dito em meus comentários aqui na Polo FM, como já disse também em outra emissora, é que eu vejo também que a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz, ao longo da sua história, não só é agora em Edson Vieira não, viu? Para não dizer que eu só estou criticando o lado de Edson Vieira, mas também do lado de Zé Augusto,
do lado de Tonho do Pará, do lado de Hernando Silvestre, de Augustinho Rufino. A história da Câmara de Vereadores tem mostrado que em dados momentos muitos dos seus vereadores têm sido subserviente ao Poder Executivo. E vereador não foi eleito para ser subserviente ao Poder Executivo, não. Vereador foi eleito para ser representante do Poder Legislativo. Então, se essa insatisfação de fato chegar e se concretizar nesses vereadores, isso pode realmente ter um desfalque muito grande. E olhem, se essa insatisfação de mais dois vereadores se confirmar e se formar um bloco
para
três vereadores com o Vânio, porque em nenhum momento o Vânio disse que ia ser Taboquinha, não.
Coronel Leone,
em nenhum momento ele disse que ia ser Taboquinha, não. Mas se confirmar uma insatisfação. Colega, um momento, Natália, você já interrompeu muito, Eusébio.
Não,
um momento.
Eu tô pedindo não, uma parte.
Deixa eu concluir.
Se esse grupo desses dois vereadores se juntar ao Vânio, por exemplo, olha só como ficaria a situação da Câmara. Ficaria a oposição com sete vereadores, ficaria a situação com sete vereadores e um bloco de três. E olha só a força que teria esse bloco de três. Esse bloco de três seria a decisão de todas as decisões importantes na Câmara de Vereadores. O prefeito teria sete vereadores, a oposição sete, e um grupo de três vereadores era quem teria a total liberdade de decidir muitos projetos importantes naquela casa. Será que vão ter coragem para isso?
Eu vou passar para a Natália, tem alguém na linha, viu? Mas vamos esperar que a gente sempre, o nosso critério aqui é que todos concluam, tá certo? Os comentários, e em seguida a gente passa para o telefone. Natália, tem alguém na linha, não sei exatamente.
Rapidão aqui antes, Natália. Leone precisa enxergar que na democracia precisa também ter uma questão chamada governabilidade. E para isso acontecer, é preciso que o prefeito, o governador e o presidente da República tenham um bloco que lhe dê sustentação, tanto nas câmaras municipais quanto nas câmaras estaduais e federais. Agora, essa questão da ética de gravar é uma coisa muito melindrosa, né? O que é ético, o que não é, no tocante dessa gravação. Será que ele fez isso para se resguardar? Uma coisa é fato, sabe, Eusébio? Eu acho que Vânio precisa, urgentemente, reunir a imprensa e entregar o que ele tem, se ele quiser entregar. Senão ele acaba com essa história. Agora a história de entregar a gravação em conta gota, Natália, também não tá colando, não, hein?
Foi, mas
não tá colando, não, porque se ele tem uma denúncia a fazer, a denúncia tem que ser feita, ele reúne a imprensa ou procura o Ministério Público e entregue a denúncia. Agora, em conta gotas, não tá colando, não. E só dizendo a meu nobre colega Leone que essa utopia de cada um tem que agir por si, não. O governo, todo governo no mundo precisa de governabilidade.
Governabilidade é uma coisa e subserviência é outra, totalmente diferente.
Bom, o Vânio Vieira está na linha, mas Natália, o raciocínio aí.
Há duas semanas, eu disse isso no programa. Digo, prefeito Edson, tenha cuidado, porque ele está fazendo assim um jogo político sem ter uma orientação. Edson entrou como prefeito, é muito diferente de deputado, está sendo mal assessorado politicamente, nós dá a entender tudo isso, e ele não brinca não que ele vai perder mais um ou dois vereadores. Eles comentam com a gente na cidade, é porque aqui a gente não vai dar, vai dizer o nome, porque a gente não tem obrigação de dizer o nome. Por quê? Porque os vereadores, olha,
para então, ter uma. Então, para você isso é real. Dois vereadores a mais ainda descontentes.
Olha,
você tem essa informação. Conversa, né? Você tem informação.
É conversa.
Mas você tem essa informação?
Tem informações, né? Olha, então é o seguinte.
De fonte fidedigna.
Não, de fontes reais.
Então, fidedigna.
Fidedigna é como é o nome daquele meu amigo ali, é muito complicado.
É, né?
O povo do sítio, o povão, não sabe essa palavra que você disse, não. Só para você. Aí o que a gente vem se percebendo, o prefeito está faltando um diálogo maior com esses vereadores, também dá um apoio suficiente. Vem aí a eleição da Câmara, aí sai, segundo as informações, sai Luciano Bezerra da Prefeitura, segundo as informações, Luciano, eu não estou dizendo que você me disse não, para ser o presidente da Câmara, olha. A pessoa que foi até hoje mais beneficiado dentro do governo de Edson Vieira foi
o próprio Luciano Bezerra. Aí se diz também que estão trocando Zé Elias também pela Câmara. Chega outro e me disse ontem que vão colocar Nanau, são conversas. E já dizia o saudoso Zé Bispo, pai de Djalma Bandeira Branca, que político é fuxico. É fuxico. E me disse que o doutor Nanau vai ser diretor do hospital. Aí chega Leon daqui e diz: o prefeito está fazendo boas trocas. Olha, doutor Nanau. Foi Ralf. Olha, doutor Nanau, não estou falando de sua pessoa, mas trocar Dimas para o doutor Nanau é complicado.
Eu não disse que ele estava fazendo boa troca, não.
Não, você disse que estão trocando.
Eu disse que ele estava trocando as figuras. Saiu o vice-prefeito.
Não era boa troca, não?
Não, eu não vi juiz de valor sobre a troca, não.
Pode, sabe o que estão me dizendo na rua? Estão proibindo para dizer aqui no microfone que doutor Nanau não vista a camisa do Brasil, mas não é a bexiga. Disse: se vestir, o Brasil perde. É? Estão dizendo isso. E doutor Nanau é uma figura tão boa em pessoa que a gente diz doutor Nanau, porque o pessoal pede. Então, Edson Vieira, ele tem que fazer umas reuniões boas com sua cúpula, conversar, dar assistência aos vereadores, que a qualquer momento pode a bomba estourar. E se estourar, nego velho, para se juntar é complicado.
É, vereador Vânio Vieira na linha, bom dia, vereador.
Bom dia, Silvio, bom dia, Zébio, Natália Arruda, Ralf e Leone, e a todos os ouvintes do programa Rádio Debate.
Pois não, Eusébio.
Eu ouvindo aqui uma parte do programa.
Eusébio não, é Vânio. Pois não, Vânio.
Tá bom, assim.
Desculpa.
Eu ouvi aí a...
Eusébio passar também.
É, Natália, eu vi aí a... o debate e o peito dos comentários em questões da gravação, inclusive até do meu amigo Weber.
Sim.
Em questão de confiança, de ética, por conta disso, que inclusive até isso foi muito citado, de que eles deveriam entrar na justiça a respeito disso. Por que é que eles devem entrar na justiça? Porque acho que o único que deve entrar na justiça com essa questão deve ser eu, porque essas gravações em que está aqui não foi nada pessoal de ninguém. Eu não gravei pessoal. Pronto, vamos dar exemplo. Se caso eu passe em algum lugar e visse, por exemplo, o prefeito traindo a esposa dele, aí isso aí seria pessoal. Aí eu gravo uma coisa dessa e jogo na mídia, aí, sinceramente, isso aí ficaria muito a desejar. Agora, a questão
então você acha que esse estilo que você fez agora de gravar uma reunião interna, fechada, entre o prefeito e os vereadores, isso é legítimo?
Não entendi, o retorno está um pouco baixo.
Você acha que uma gravação interna de uma coisa do prefeito, uma reunião interna, uma reunião fechada entre o prefeito e os vereadores, você gravar e levar isso a público, levar isso à imprensa, você acha que isso é legítimo?
Isso foi a coisa mais correta que eu fiz. Se eu soubesse que isso seria tão bom dessa forma, já teria feito há muito tempo. Porque isso aí mostra e dá força a todos que queiram lutar contra a imposição que existe dentro da prefeitura em questão de tudo isso, que o que eu gravei, isso é reunião que é de interesse do povo. O povo deve saber disso, do que se passa dentro da reunião. E até fica até uma pergunta que posso fazer até o Zé, ao prefeito, se ele quiser ligar agora para o ar, para mim dizer por qual motivo é que aquelas reuniões têm que ser escondidas. Porque, olha, a partir de agora, quem não me convidar e não quiser dentro de uma reunião interna, eu queria saber por que eu não posso participar, porque se eu não participar, na minha opinião, ela já vai existir safadeza dentro da reunião, porque se ela não tiver, sem dúvida alguma vai me chamar. E dou um recado até a Dimas Dantas, meu companheiro, que a gente vem fazendo esse trabalho, que tem um trabalho muito bom aqui para Santa Cruz, que eu admiro, já por conta das posições dele, que até ele, se ele fizer uma reunião interna e dizer que eu não posso entrar nessa reunião, pronto, sinceramente, ela já tem safadeza também.
Agora, Vânio,
essa parte foi colocada da imposição contra o professor Afrânio, que o professor Afrânio é um homem de credibilidade aqui na cidade, e que também admiro muito o trabalho dele, e que é muito importante para que venha para esse nosso grupo, que com certeza não vai ter impulsão para ser feito coisa errada, nem forçado para fazer nada.
Deixa eu entender, você está convidando a Afrânio para fazer parte desse grupo, ou existe uma sinalização de Afrânio para esse grupo?
Estou convidando a Afrânio, que a Afrânio é uma pessoa que com certeza vai ajudar muito nesse nosso trabalho, que a gente vem fazendo dessa nova política, uma política limpa e transparente para todos os santacruzenses.
Então isso é um convite que você está fazendo?
Com certeza, isso é um convite. Se o professor Afrânio tem mais integrante da bancada, com certeza dá para fazer parte desse trabalho.
Quem é esse integrante?
Bom, todos eles, se quiser fazer parte.
Tem mais um integrante, né?
Desse trabalho, dessa nova forma de fazer política aqui em Santa Cruz do Caparibe, que até o que a gente pregou na campanha foi transparência, era a transparência do governo. Então eu estou fazendo a transparência do governo e que dentro do meu trabalho que tem na Câmara, todos, quem quiser pode me gravar, pode fazer o que for, que comigo não tem nada escondido, não. E sim, a população tem que saber de todos os meus trabalhos no meu mandato, não só o meu, mas que deveria saber de todos os políticos aqui em Santa Cruz do Caparibe, tanto situação como oposição.
Júnior Gomes também está convidado, Vânio?
Júnior Gomes não sai, não.
Se mudar também a
política. Morre lá espremido, mas não sai.
Se mudar a colocação, as intenções de fazer política dele, está convidado também.
Ô Vânio, essa questão que você disse, se alguém, se houver uma reunião e não me convidar, é porque tem alguma safadeza lá dentro. Mas o que se passa é o seguinte, a partir do momento em que você vazou essas gravações, aí todos, né, ficam com certo receio de ter uma reunião, de conversar, algo que não seja safadeza, mas que exija um pouco que não se vaze, de sigilo, né? Seja uma estratégia da administração, então,
veja bem, em questão da reunião, das reuniões que a gente tinha pra, no período eleitoral, de que se tem uma disputa e que sempre tem um jogo, essa sim, ela tem que ser escondida. Agora eu digo a você, digo a qualquer político desse Brasil que chegar aqui, eu digo, olha, a reunião que tiver escondida dentro da prefeitura, que é para se discutir assunto público, ela não existe, não tem nenhuma reunião que tenha motivo de que seja... É escondido. Todas as reuniões que eu participei dentro da prefeitura, eu sei dela, eu posso falar de tudo que aconteceu, e as que foi secreta, sinceramente, foi contra o povo de Santa Cruz do Caparibe. Todas as reuniões.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Eusébio. Eusébio tá do meu lado aqui.
Oi,
Vânio.
Edício, todas as reuniões foram contra o povo.
Vereador. Contra o povo.
O interesse era mais particular da própria administração do que do povo, vereador.
Não, essas reuniões secretas que foi escondida não pode vazar, foi justamente para esconder coisas, erros do governo. O mínimo foi esconder alguma coisa errada que aconteceu no governo. Isso não é, que chega na rua e diga, olha, a gente errou, a gente vai consertar o erro, agora ia abafar, esconder e deixar que a população não sabe. Então qual é o trabalho que a gente está fazendo? Nós estamos trabalhando a favor da população ou contra ela?
Vande, você hoje é ligado ao vice-prefeito, você fala que tudo tem que ser, se fosse discutir algo que seja em favor do povo, que seja público, deve ser aberto, né? Por exemplo, você tem, vamos supor, uma estratégia para que seja feita a campanha de Da Fonte, vamos supor, né? E você tem algo que precisa que ser discutido entre você e Dimas Dantas. Você discutiria, por exemplo, aqui, onde tem um monte de gente aqui no estúdio, para que todos pudessem ouvir essa estratégia sua, política, estratégia eleitoral?
Essa questão da disputa em questão de dos trabalhos que eu digo eleitoral, vamos supor, de começo, de palestra, de tudo isso aí, pode ser que tenha alguma outra coisa escondida a respeito disso. Agora, a partir do momento que a gente vai discutir mandato, ou vai discutir poder a respeito da população, de algum trabalho de secretaria, de prefeitura, nada disso é para ser escondido. Onde eu tiver, eu não quero. Foi até bom mesmo, porque tudo que tiver de errado, ninguém vai me chamar para participar disso, não. E se vir me chamar para participar e eu estiver lá, pode ter certeza, na rua eu vou colocar, que isso aí não pode ser escondido de forma alguma. Isso aí é uma coisa, se todo polícia tomasse essa posição de fazer isso, eu lhe digo a você que com certeza Santa Cruz do Caparibe não estava na situação que está hoje. Estava bem diferente, hein? E a gente já tinha feito essa mudança que Santa Cruz precisa já faz muito tempo.
Tá ok. Bom, Vânio, um abraço, viu?
Tá bom, um abraço.
Só um momentinho. A questão aqui, o pessoal quer saber, a questão do restante. Você disse que tem 2 horas de gravação, soltou apenas alguns minutos. E o restante, realmente você vai levar a público, você vai entregar à imprensa?
Foi muito bom também você ter perguntado, porque eu esqueci também de uma parte que até o meu amigo Eusébio falou, que a parte da minha gravação, essa é que é a principal, que tem que ir para a imprensa, que é para todo mundo ver o que aconteceu. Mas tudo indica aí que a gente está analisando de uma forma mais correta e a mais certa, para que a gente possa enviar essa gravação ao Ministério Público, para que seja discutido. Isso, e com certeza, para o Ministério Público, vai para a imprensa, sem dúvida alguma.
Você não vai entregar a imprensa, vai entregar primeiro ao Ministério Público, é?
Vá a Copa com os dois. Isso aí a gente vai decidir. Tem tempo ainda, tem essa questão da Copa, de muito São João e tudo. Deixa eu passar mais esse tumulto, a gente analisa bem direitinho e vai resolver essa questão. Então, mas depois... a minha parte, eu digo a vocês, deixo logo aqui, que a minha parte é a principal, que tem que ir pro ar. de tudo que eu tava falando dentro da reunião. Essa é que tem que ir, pô.
Pois não, Zé.
Tá bom?
Não, ele envolve, se envolve crime, Vânia, não tem que esperar terminar a Copa do Mundo, tem que esperar fazer nada não, Vânia.
Não, mas pode ficar tranquilo, Zé Bento vai resolver essa questão, pode ir. E outra coisa que eu digo, deixa até o convite aqui, que você e a Fran é muito importante para o nosso grupo, para essa questão dessa mudança que a gente tem que fazer aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E conto com você e com você com a Fran.
Vânio, o Zé ficou com a boca cheia d'água.
ele vem, com certeza ele vem.
Tá bom. Olha, Silvio,
um abraço. Só um abraço, Vânio.
Um parênteses aqui.
10 horas 23. Só.
Meu amigo Anchieta toda vez traz um lanche aqui.
Pois é,
para
hoje
nós aqui.
Tem o queijo Anchieta, hoje, o queijo do
próprio, né? O próprio Anchieta vai dizer o que trouxe.
Eu trouxe umas tortinhas de chocolate,
eita,
com doce de leite.
Eita.
Eu trouxe um salgadinho para o meu amigo Natal.
Eita.
Não pode entrar em muito doce. E um pastelzinho de forno e salgadinho. A menina disse lá que era muito gostoso. Disse,
você acaba com o Natal.
É.
Tá vendo? Você tá engordando por causa de mim, Silvio.
É verdade.
É. Tá bom, João Prefeito Brito engano. Também trouxe o quê? Queijo foi, João Brito.
Queijo foi queijo.
O sal é pouquinho, João Brito, para nós poder entrar nele, né? Tá bom.
Olha,
tá bom.
Atenção.
Aqui o menino às vezes me deixa com a pressão alta. Aí eu tenho que comer um sal, menos sal.
Olha, atenção, aviso aqui, a Macineide da Silva. Da Silva Lemos, não é? Lemos. É, Macineide da Silva Lemos, a bolsa dela foi roubada, é uma bolsa preta, com todos os documentos. Se você encontrou, você liga 9977-0205-03. Não, 02005 e 96592754. 99770205 e 96592754. É a Marineide da Silva Lemos, que teve a sua bolsa preta roubada. Então, quem entregou, quem encontrou, ligue para esse telefone. Se você devolver, vai ser bem gratificado. Para a gente fechar o programa, deixa eu ver se dá para a gente ler aqui o que dá para a gente ler, porque é torpedo demais aqui, viu? Silvio José, mande um alô para meu amigo e futuro vereador Gilmar da Saúde. Cadê Gilmar? Gilmar estava aqui, né? Foi trabalhar. É a Maria da Nova Santa Cruz. Um abraço, Maria. É, bom dia, Silvio, aqui. E continua chegando mensagem. Silvio, bom dia aqui. É, André, você você está de parabéns pelo programa. Manda um alô aí para Adriano do Malaquias, que não perde um programa. E todos em Santa Cecília, na Paraíba. Um alô para Natálio, né?
Muito bem, obrigado ao pessoal de Santa Cecília, na Paraíba. Eu nunca fui lá, mas dessa vez eu vou.
É, e o Adriano está no Malaquias Cardoso, viu? É. É, Vânio, depois de tudo isso é que se revoltou, né? É muito conveniente para ele descer a madeira agora no prefeito, final telefone 1977. É, quem é doido, querer esse maluco na reunião? Bom, a pessoa fazendo a crítica, e a Filó fazendo crítica aqui ao Vânio Vieira. Silvio, pelo amor de Deus, como esses meninos dão trabalho. Bom, eles de castigo, Filó, né? Vocês dão trabalho mesmo. Hoje, Natália dá trabalho. Eu queria parabenizar o Zé, eu admiro muito e acho que Natália tem inveja dele. Mata do Santa Teresa.
Tem o próprio Zé, que mandou o Pedro pra ele.
Bom dia a todos. Hein? Silvio, convida aí o pessoal para a quadrilha. Olha, Natália, deu um convite aqui.
Diga.
Para a quadrilha lá do sítio Barra da Cruz, viu?
Vamos lá.
Dia 28, sábado.
Primeiro nós vamos comer a galinha lá no seu sítio, né?
É, né?
É?
Você vai levar a galinha?
Nós vamos comer a galinha lá.
Você vai levar uma galinha?
Você cria 800 galinhas e está me negando.
É porque
vamos levar
a
Anchieta.
Tô novinha.
Vamos levar a Anchieta.
Silvio, bom, é dia 28, é véspera de São Pedro, próxima casa de Zefinha de Adão, na casa de Raimundo Monara. É o segundo ou terceiro ano já que acontece.
Por isso essa que você está fazendo campanha por lá.
É, exatamente. Depois da quadrilha tem forró pé de serra, né? Quem mandou aqui, deixa eu ver. Quem mandou o recado foi. Aí continua chegando mensagem, complica aqui, deixa eu ver se eu consigo. É, quem mandou o recado foi o Gil. Um abraço, Gil. Ralf, só tem um político aqui que é doido e mal educado. Citou o nome, não vou citar, não. Ronaldo, mas está arretado com esse político. Bom dia a todos. Santa Cruz fosse tão importante para os políticos, ela seria tratada com carinho e não esculhambada como se encontra a nossa cidade. O Fernando da Nova Santa Cruz que mandou um recado. Muito bem, Natália, você só fala a verdade. Tarcísio de São Domingos do Cariri, na Paraíba.
Obrigado, Tarcísio. São Domingos é uma terra boa aí na Paraíba.
Né? Vereador Afrânio, pega o beco enquanto resta um pouco de fôlego, sai desse governo. Marco que mandou recado aqui, final do telefone 1517.
O que eu prestei atenção aqui é que nenhum da gente citou o nome de Afrânio, quem citou foi Vânio, né?
Foi.
A especulação foi sem os nomes.
Sem nome.
Aí ele citou o nome, entrou e já citou.
Meu amigo Eusébio chega, tá afiladinho ali, ele achou bom.
Vocês podem debater o problema da cidade, os bairros abandonados, as muriçocas, os bandidos botando terreno e ainda tem. É o Júnior Madeira, né? Faz uma crítica aqui à administração do município e diz que a gente deveria debater mais essa questão administrativa, a questão dos problemas da cidade, que sempre que a gente tem espaço, a gente debate, como até hoje
eu
mesmo quero, foi à tona
eu alguns quero dizer, problemas. Vitor, né, Silvio? Então a gente chega aqui. Tem uma pauta, né? Tem gente que pensa aí que a gente chega aqui e tem que falar o que a gente sente e que o povo pede. Aí tem uma pauta.
Mas na medida do possível, inclusive ontem a gente recebeu uma mensagem dessa, na medida do possível a gente debate da questão. Porque é interessante mesmo,
é interessantíssimo.
Né? Questão local. Silvio, estamos na escuta aqui na GMAX, um abraço a todos. Maetita. Mãe Tita, que tá juntinho aqui sem o tio. Bom dia, galera. Natália precisa escutar a opinião dos outros debatedores. Beijo, ouço vocês todos os dias. A Karina,
que é pra você. Tá bom, Karina, obrigado.
Por isso que não tem um pingo de pena de Zé, porque ele se faz de coitado aqui, enquanto tá, não sei. Parabéns, José, pelos comentários. Só mais uma coisa. Final do telefone 1977. Bom, faz um abraço aqui para o Eusébio. Bom dia, Silvio, aqui é André, você está de parabéns, aqui já saiu, chegou de novo a mensagem, o pessoal de Santa Cecília, na Paraíba. Tarcísio de São Domingos também elogiando. Silvio, eu sou fã de vocês, Kelly do São Miguel. Bom, e mais mensagem chegando, mas não dá tempo mais, são 10h29 já. Natálio, tchau.
Tchau, Silvio José, tchau os ouvintes de casa, né? Nós fizemos um programa aqui a pedido do nosso amigo da Rota do Mar, né? Que tem o
Arnaldo
aqui, o Arnaldo, uma pessoa maravilhosa, eu tenho um carinho muito grande, Arnaldo, que foi outro dia chamado a Rota do Mal. Isso é um negócio triste, porque esse rapaz, o que ele tem feito por Santa Cruz do Caparibe e divulgado por Santa Cruz do Caparibe não está no gibi. Eu acho que em todo o Nordeste tem muita gente que tem vamos dizer assim, inveja do que Arnaldo faz por Santa Cruz do Caparibe, né? A gente assistindo os jogos dos campeonatos,
então Série B, né?
Tem um nome,
na Série B.
Série B, série que tem. Tem o um nome da Rota do Mar. Aí a pessoa pergunta, onde é a Rota do Mar? É de Santa Cruz do Caparibe. Arnaldo, você está de parabéns, você é uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho contato com o Arnaldo, estou aqui dizendo para
Arnaldo. Inclusive, Arnaldo, hoje, meio-dia, estará aqui conversando com a gente do Estúdio 1.
Exatamente, e merece. Meio-dia hoje. Eu não sou amigo de Arnaldo, não. Conheço ele só assim, oi, e pronto.
Como agora,
eu o admiro.
Você conhece como?
Só oi, Arnaldo, tudo bem.
Pronto. Só oi.
Não sou amigo íntimo, né, Silvio?
Uhum.
Agora, o que ele tem feito por Santa Cruz do Caparibe e depois dar emprego a tanta gente importante. Você, Arnaldo, você está de parabéns aqui pelo complexo que você montou em Santa Cruz do Caparibe. E está muito mais de parabéns também aos ouvintes da gente, viu, Silvio?
Uhum.
E todos os ouvintes, um abraço desse matuto Natália Arruda para vocês.
Muito bem. Ralf Lago, tchau.
Tchau, Silvio. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Um abraço para todo mundo que vem nos ver.
Mototaxista está faltando na cidade.
Mototaxista está faltando, mas daqui a pouquinho eles estão voltando. Quero agradecer a toda a logística da rádio também e mandar um abraço todo especial, que ele ouve, viu? Ele ouve todos os dias. Arnaldo Xavier, um grande abraço para sua esposa Marta. Arnaldo, Natália Bendice, é um cara que tem levado o nome de Santa Cruz. Quando a gente ouve falar em Rota do Mar,
eu admiro bastante.
E tenho orgulho de dizer, a Rota do Mar é da minha cidade, de Santa Cruz de Caparibe. Grande abraço, Arnaldo.
Silvio, um abraço, Silvio, aqui para o pessoal.
Só que eu lembrei-me agora. Um abraço para Zé Cueca. O Zé Cueca, que ele disse a mim que escuta todos os dias o programa. Zé Cueca, um abraço. E o filho dele...
Gustavo.
Uma pessoa finíssima também.
O outro Gustavo do Ascasão, também manda um recado aqui dizendo que mudou de frequência. Iremaia.
O cheiro Iremaia.
Ah, que ainda agora, né?
Mudou de frequência. Um abraço.
Um abraço aqui também para o pessoal do Salão de Neide, que mandou o recado, foi Diego Negão. Salão de Neide, um abraço. Diego Negão, um abraço e bom dia para vocês. E agora com a deferência toda especial de comidas para gato, Iscas. Tchau.
Tchau.
É, você não tem jeito não. Olha, um abraço especial a todos que estão aqui. É, vieram nos prestigiar, assistir aqui o programa aqui de pertinho. Um abraço a todos vocês e um abraço também a todos da estamparia lá da ABC, que estão lá sempre ouvindo o Rádio Debate,
Gilson,
em especial
Gilson
a hora do debate.
Ali. Gilson das Poupas ali
também. Um abraço, Gilson, seu Anchieta, mais uma vez.
Obrigado,
muito
seu
obrigado.
Anchieta. É, pelo lanche, né?
O Anchieta e o João Brito, né?
É, João Brito também. Tá, hoje vem completinho aqui, né? É, Eusébio. É, ou como diz um amigo meu, Ozeb.
Agradecer o lanche, ó, a senhora Chieta, o João Brito aqui. Agradecer a presença de todo mundo, né, que veio pra cá, compareceu, acompanhou aqui, se espantou um pouquinho com o Natálio.
É verdade.
Mas compareceu.
Eusébio, se despediu, Natálio.
Se você fosse bonito como eu, você tava com as mãos pra cima.
É, agradecer a todo mundo, aos ouvintes da Polo FM. E Silvio,
diga.
No último encontro aqui, no Rota do Mar Complex, Natália deu um grito de guerra.
Oi, meu só.
Natália deu um grito de guerra.
É que hoje tem
juntou
hoje
com tem todo mundo.
Você levantar todo mundo.
Deu um grito
de guerra.
Eu levanto.
Tô empolgado aqui com a Anchieta.
Eu levanto, não.
Olhando pra o nome dele.
Vamos dar um grito. Deu um grito de guerra, Natália.
Diga o nome do rapaz ali pra ele se levantar, que é muito
difícil.
Rominique.
Ele é baixinho assim mesmo.
Stefano.
Nós vamos gritar aqui um Viva ao Brasil, bem forte, três vezes em seguida. Vamos começar, Anchieta.
Vamos. Viva o Brasil!
Viva! Vai fora!
Venha para as nossas mãos!
Só foi uma, viu? São três, Natália. Você errou de novo.
Vamos todo mundo agora! Viva o Brasil!
Viva!
Viva o Brasil!
Viva!
Viva o Brasil!
Viva!
Ai, foi quatro, Natália. Errou.
Tá bom, tá bom.
Já três.
Tchau, pessoal.
Todos os dias estão aqui presentes no programa de vocês.
O nosso amigo Ney Lima.
A nega maluca.
Tá bom.
Dreyson aqui também. Dreyson, abraço. Bom, a gente vai pro intervalo. A seguir, eu e a Márcia Arantes continuamos aqui na Polo FM, direto aqui do Rota do Mar Complex, do nosso estúdio, né? E dando clima aí, evidentemente, né? Porque hoje tem Brasil mais uma vez e você também vai poder ver aqui pra Rota do Mar Complex, assistir em telão aqui, alta definição, som e imagem realmente de qualidade. E meio-dia, nós estaremos aqui com o Estúdio 1, recebendo Arnaldo Xavier da Rota do Mar. Voltamos já.
Rádio Debate.